Boa tarde, Srs. Deputados. Bem-vindos à nossa reunião de hoje. A nossa reunião de hoje tem um momento especial, que é a audição do professor Dr. Félix Ribeiro, a quem agradeço o facto de se ter juntado a nós hoje para fazer uma exposição sobre a matéria de que é especialista, que é a da segurança energética. Tem sido nosso entendimento sobre o objeto da nossa comissão que nos obriga a ter uma compreensão alargada de todos os assuntos que têm a ver com as condições da segurança nacional, não aquelas que, em sentido estrito, correspondem ao elenco das nossas competências, pelo menos aquelas que fazem parte da nossa agenda cotidiana, as matérias que acompanhamos por semanalmente, mas também lançar um olhar sobre matérias que, aparentemente, em termos de repartição de competências, parecem estar mais distantes da nossa comissão, mas que são essenciais para uma compreensão exigente das condições da segurança nacional e das condições da afirmação de uma política externa portuguesa no mundo. Já tivemos no passado reuniões sobre a plataforma continental e hoje vamos falar sobre a segurança energética. E quem melhor para nos guiar nessa discussão do que o professor Félix Ribeiro. O professor Félix Ribeiro é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras. Atualmente é docente do Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. É autor de uma extensa obra e recebeu em 2017 o Prémio Jacques Delors para o melhor estudo académico sobre temas comunitários. No caso, foi um livro bastante conhecido chamado Segurança Energética Europeia, o novo papel do Atlântico e do espaço lusófono. O senhor professor vai com certeza ter a ocasião de nos expor o seu pensamento sobre esta matéria, para nós tão importante. Com isto e sem mais delongas, mas antes de agora nos dar a palavra ao professor Félix Ribeiro, dizer que nós temos aqui um papel com uma ronda, nós não vamos obedecer a esta ronda. Vamos abrir inscrições, as pessoas inscrevem-se, acho que é mais sensato do que isto. E sem mais delongas, dá-me então a palavra ao senhor professor e a quem convidava a fazer a sua exposição.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, é uma honra muito grande estar na Assembleia da República para poder falar de um assunto que penso que pode ser interessante e peço muita desculpa se eu preparei uma apresentação que é muito grande e só vou escolher alguns slides para facilitar. A ideia básica é que nós estamos, quando se fala da questão energética ao nível mundial, nós estamos numa fase muito interessante, que é, nós temos que nos debruçar ainda sobre o petróleo e o gás, para tentar evidenciar como é que o petróleo e o gás estruturam muitas das relações importantes que hoje existem entre as potências. E, ao mesmo tempo, estamos num período onde o esforço principal é não substituir, na minha opinião, o petróleo e o gás, mas deixar de os queimar e passar para outras formas de energia que não obriguem, digamos assim, a emitir CO2. E desse ponto de vista é um pouco estranho, porque nós vamos falar muito de petróleo e de gás num período em que as questões centrais que são mais desafiantes para o futuro são como é que nós domesticamos estas entidades a quem nós decidimos chamar combustíveis fósseis. Eu tentei fazer uma primeira parte muito maior sobre o petróleo e o gás. Alguns apontamentos sobre a questão do novo paradigma energético. Quando nós olhamos para a história em termos das coisas que nós fomos queimando para viver, temos uma clara evolução da madeira, do carvão, do petróleo e do gás natural. A partir do carvão, do petróleo e do gás natural, nós, se os encontrássemos na rua, chamávamos: como é que está, senhor combustível fóssil? E ele era incapaz de responder. Porque o que caracteriza aquelas três entidades não é serem combustíveis fósseis, é serem hidrocarbonetos. Ou seja, a maneira como eles definem, eu sou um hidrocarboneto. O hidrocarboneto é uma combinação absolutamente extraordinária de carbono e de hidrogênio, que são duas coisas de per si muito valiosas. E se virmos a evolução no tempo, à medida que avançamos do carvão para o gás natural, cada um destes, entre aspas, combustíveis fósseis vai tendo menos carbono e cada vez mais hidrogênio. A razão pela qual o gás natural é mais simpático para todos nós é porque tem mais hidrogênio do que tem o petróleo. E desse ponto de vista, quando queima, queima menos carbono. Liberta menos carbono. Eu chamo a atenção deste ponto, que é combustível fóssil é uma designação que diz respeito à maneira principal como nós utilizamos os hidrocarbonetos. Porque os hidrocarbonetos permitem fazer uma multiplicidade de coisas necessariamente sem os queimar. Como iremos ver na parte mais sobre as tecnologias. Agora, o que nós vamos fazer é uma viagem só sobre o petróleo e o gás, nesta primeira fase. Qual é que é a ideia que eu tinha para vos trazer? O petróleo e o gás estão muito mal distribuídos em termos de reservas quando olhamos para o mundo. Quer o petróleo, quer o gás natural, mas sobretudo quando nós olhamos para o petróleo. Se virem um pouco aquele... O que é que nós temos aqui, que é tirado dos estudos habituais da BP? Temos três períodos diferentes, só nos vamos ocupar do último, que é o período mais recente que eles trabalharam, que era 2016, e vamos ver, se olharmos para o lado direito, deste aqui não se vê, que é uma mancha cor de laranja, isto é o Médio Oriente. Ou seja, o Médio Oriente tem mais que 50% das, não é da produção, é das reservas. Porque conta, quando olhamos para o futuro, é as reservas que ainda existem por utilizar. Portanto, a primeira grande coisa que nós temos é que há uma grande concentração no Médio Oriente. Depois, a seguir, quando vamos descendo para a esquerda, encontramos a seguir outra mancha que foi crescendo ao longo das décadas e que é a América Central e do Sul. Que tem basicamente a evolução explicável por duas coisas. Uma que é o pré-sal brasileiro e outra que é a entrada em produção maciça na Venezuela dos óleos pesados, portanto, do petróleo pesado que eles têm. E depois, se formos subindo, há uma coisinha lá em cima, muito pequenina, amarela, que são as reservas da Ásia. Ou seja, onde nós encontramos dois países gigantes, que é a Índia e a China, as reservas de petróleo que existem são as mais estreitas de todo o planeta. Portanto, como eu costumo dizer, são duas baleias à procura de peixe para se alimentarem. Nada disto aconteceu na história recente, porque quer os Estados Unidos, quer a União Soviética, no tempo da Guerra Fria, ambos nadavam numa grande variedade de recursos energéticos, quer os Estados Unidos, quer a União Soviética. Neste momento, as duas potências emergentes da Ásia não nadam, coitadinhas, só têm praticamente um sítio para pôr os pés, que é aquela coisinha amarela lá em cima. Essa primeira ideia em relação ao petróleo é muito importante, porque quando estas duas grandes economias estão a industrializar-se, a urbanizar-se e a motorizar-se, elas consomem uma massa gigantesca de petróleo, que não têm, e portanto que têm que ir buscar. Isto é uma coisa muito importante para dizer, porque depois, a seguir, nós vamos tentar perceber onde é que elas, a China e a Índia, às quais acrescentamos o Japão, que o Japão também está... Notem, o Japão também está ali, naquele fiozinho amarelinho, não é? Lá de cima de tudo, não é? Portanto, Japão, China e Índia são, um velho consumidor e dois novos consumidores que não têm reservas no seu território. Se passarmos por o gás natural, nós verificamos que há uma ligeira mudança.
A Europa é o Mar do Norte e o Cáucaso, ou é só o Mar do Norte?
Não, aquilo que temos, o que nós temos, o que ali aparece como a Eurásia, que é uma mistura da Europa com a Ásia Central. Ou seja, quem olha para aquilo pensa assim, olha que bom que a Europa... Mas não, aquilo não é a Europa, aquilo é essencialmente a Eurásia, não é? É essencialmente Cáucaso, Ásia Central e a Rússia. Sim, exatamente. Portanto, essa era uma primeira ideia que eu gostava de transmitir, que é a enorme assimetria na distribuição.
Hã? Consegue ver, é o cinzento.
Sim, eu aqui vejo, assim, porque vocês aqui têm, se virem, têm aqui uma coisa que é... Peço desculpa. O vermelho, que é do lado direito, o segundo, é a África. Depois, a que está a seguir à África é Médio Oriente. E depois, aquela que cresceu muito, porque aquilo é o crescimento, não é? O crescimento das reservas, é a América do Sul e Central, que tem o pré-sal e tem os petróleos pesados da Venezuela, que subiram. Bom. Tanto que depois, se virem aqui o gráfico, com o crescimento das reservas, vem ali uma coisa a subir drasticamente, do lado direito, vem uma coisa que sobe, que é exatamente a América do Sul e Central. E, aliás, foi nisto que o Chávez sempre confiou, que é na grande disponibilidade de petróleo muito abundante, pesado, e que era até então, até certa altura, muito difícil de explorar de forma económica, e que passou a ser explorável coincidindo com a ascensão dele ao poder. Ele não contribuiu para isso, mas aproveitou. Pronto. Se nós olharmos agora para os principais produtores de petróleo, nós temos o principal produtor é os Estados Unidos, o segundo é a Arábia Saudita, e se eu não pus aí, para não sobrecarregar, o primeiro é os Estados Unidos, a Arábia Saudita...
Não dá para aumentar isto, não se consegue ver rigorosamente nada.
Pois, mas eu não...
Não se consegue aumentar. Okay. Não consegue fazer isso.
Não, mas a gente pode...
Pronto.
É. Não, portanto, o primeiro é os Estados Unidos, em termos de... É sempre... Portanto, aqui daquele lado tivemos as reservas, deste lado temos a produção. Aqui é a produção, o número de unidades de petróleo que produzem. O primeiro ainda são os Estados Unidos, o segundo é a Arábia Saudita, o terceiro é a Rússia, o quarto é o Canadá e o quinto é a China. Só que há uma diferença muito grande entre a produção da China, que é 4,3 qualquer coisa, e dos Estados Unidos, que é 12, não sei o quê. Bom, se passarmos para o gás natural, encontramos uma coisa. Eu, em relação ao petróleo, gostava muito de pegar neste gráfico, que é um gráfico que se relaciona com uma questão muito importante, que é os preços do petróleo. Se virem, os preços do petróleo, desde 1860, que é o lado esquerdo, os preços do petróleo foram muito elevados quando o petróleo começou a sua vida útil. E depois quebraram durante décadas, que é décadas em que toda a nossa economia passou a funcionar sobre petróleo. Não sei se estão a ver, é uma coisa que começa por volta de 1900 e pouco e vai até 1970. Em 1970 temos o primeiro choque petrolífero que leva o preço do petróleo àquele valor, portanto corresponde ao período de 73-79. Depois volta a quebrar para patamares semelhantes ao passado, mas que duram muito pouco tempo. Porque chegam a 2002 e volta a arrancar até 2014 para aqueles valores. Portanto, o que nós estamos a perceber é que, à medida que a economia vai se desenvolvendo, por baixo de cada uma daqueles picos, há uma coisa muito clara, que é a entrada, o crescimento muito forte de economias sem petróleo. Neste caso, é todo o período de retoma da Europa e do Japão, que não tinham... O Japão não tinha um grama de petróleo, um litro de petróleo, e a Europa, nessa altura, também tinha muito pouco, porque nem sequer ainda havia o Mar do Norte. E, portanto, o crescimento de economias que se industrializam, motorizam e urbanizam num período em que há, digamos assim, limitações na oferta, determinam um salto muito grande nos preços. A segunda coisa tem que ver com uma única exclusivamente, que é a China. De repente chega um gigante monumental que compra imenso petróleo, que não tem, e isso faz alterar os preços no mercado internacional. Pronto, e depois quebra. Quebra, não se sabe bem durante quanto tempo. Mas eu acho que isto é muito interessante para perceber que nós estamos cada vez mais a entrar em ciclos de picos muito curtos, entre eles mais poucos passados. Porque a longa fase de regularidade do preço baixo acabou há muito tempo. Não, não sei se estão a ver. O preço baixo estável, que corresponde às...
Acabou nos anos 70.
E, portanto, a partir dos anos 70, nós temos sempre que há um pico, os picos de produção são muito importantes do ponto de vista económico, porque provocam especulação. E a especulação é uma coisa desejável, porquê? Porque a especulação obriga, as pessoas de repente veem os preços a subir e dizem assim, bom, eu tenho que ir à procura de petróleo, porque isto é uma mina. E então fazem enormes esforços para esburacar a terra à procura de petróleo e encontram outro. Que não estava explorado, são reservas que passam à produção. E quando as reservas passam à produção, aumenta muito a produção e os preços caem. até à próxima vez, onde eles voltam a subir. Não sei se estou a... E, portanto, nós estamos numa fase onde, cada vez que aparece um grande consumidor, eu tenho que entrar em produção com uma série de novas reservas. Quando isso acontece, acalma-se. Agora, por exemplo, o próximo a entrar é a Índia, não é? Porque a Índia não tem, em comparação com a China, do ponto de vista da intensidade do uso de petróleo, como tem a China já, não é? Portanto, acho que isto é muito interessante, ver os picos. Porque estes picos é que determinam a procura de novas reservas. Sem haver estes picos, ninguém procurava coisa de cima nenhuma. Numa economia de mercado. Pronto. Bom. Depois, no gás natural, nós vamos verificar que no gás natural existe os mesmos cor de laranja que são o Médio Oriente, que têm ligeiramente menos que o resto, que o anterior do petróleo. E depois temos os azuis, e os azuis aqui são fundamentalmente, e isso é muito importante, são a Eurásia. Ou seja, aqui é o domínio onde está a Rússia, onde está o Uzbequistão, onde está o Azerbaijão, onde está o Cazaquistão. O Cazaquistão é mais petróleo e menos gás natural. Portanto, no gás natural passamos a ter duas fontes de abastecimento, ou o espaço da União Soviética ou a OPEP. Mas são tudo coisas que estão longe do Ocidente. Há uma coisa que é diferente, porque se nós vimos os amarelos aqui já não são os mais pequeninos. Os amarelos aparecem aqui para o lado esquerdo, com um bocadinho mais de gás natural, porque nós temos na Ásia, temos a Indonésia, temos a Austrália, temos a Malásia, que produzem gás natural. E desse ponto de vista, permitem que toda a Ásia tenha reservas um bocadinho superiores no gás natural do que acontece no petróleo.
A África é o Maghreb, não?
Sim, a África é o Maghreb, mas também começa a haver já gás vindo do resto, vindo de Angola, uma parte, vindo da Nigéria, outra parte. Mas vejam que é pouco. Quer dizer, ou seja, em termos de petróleo, quanto é o Médio Oriente? Com grande concentração. Em termos de gás natural, é o Médio Oriente e o espaço da ex-União Soviética. Se nós agora virmos os países que mais produzem, são os Estados Unidos em primeiro lugar, a Rússia em segundo, o Irão em terceiro, o Qatar em quarto e o Canadá em quinto. Porque é muito interessante, porque a Arábia Saudita, para percebermos uma coisa fundamental, é quando se passa do petróleo para o gás natural, no Médio Oriente mudam completamente os atores. Porque no petróleo é a Arábia Saudita, mas no gás natural é o Irão e é o Qatar. E, portanto, como vamos ver a seguir, quando se falar da geopolítica e isso, são coisas muito diferentes. Pronto, porque... E na prática aparece sempre os Estados Unidos e a Rússia, que ainda são... Vejam, isso traduz a situação anterior, em que no tempo das duas superpotências, ambas tinham uma enorme base de energia própria, não é? Que não tem nada a ver com a situação da China hoje, não é? Pronto. Isto era uma primeira coisa. Pensei que isto era interessante ter esta ideia. E depois, quando se passa para o carvão é muito engraçado, porque o carvão é... o hidrocarboneto mais bem distribuído no mundo. Porque se virem, tem os amarelos, os cinzentos escuros e os verdes, ou seja, o hidrocarboneto mais poluente é o que está mais bem distribuído. E desse ponto de vista é aquele que é utilizado maciçamente, por exemplo, na China e na Índia, porque eles têm imenso carvão e não têm nem petróleo nem gás natural. Portanto, é dupla, não sei se estou a ver o que eu estou a tentar. As economias que estão a crescer mais estão abundantes em carvão e não têm nem petróleo e, sobretudo, têm pouco gás natural para aquilo que vão querer precisar no futuro, não é? E esta ideia que são duas baleias à procura de peixe é muito importante, porque depois vamos encontrar que o peixe mais barato está todo no mesmo sítio, que é o Médio Oriente. Está lá acumulado. Mas vamos continuar a ver. Aqui há uma questão muito importante que tem que ver não com os países, mas com as empresas. As empresas, nós temos em 1970 temos tudo o que era azul. Tudo o que era azul eram as reservas que estavam controladas pelas companhias de petróleo ocidentais. foram todas nacionalizadas.
O encarnado é o quê?
O encarnado, deixa-me cá ver o que é, deixa-me cá ver, é, são as, o encarnado são as companhias nacionais de petróleo. Mas se virem uma coisa que é o azul, vejam, o azul é porque isto é uma questão fundamental, é que quando hoje falamos das companhias petrolíferas, as companhias petrolíferas hoje são uma sombra do que já foram, porque foram cortadas da sua base de recursos. As nacionalizações, a partir de 69, que se deram em todo o Médio Oriente, tiraram o controle das reservas às companhias petrolíferas. O que faz, ou que ajuda a compreender, porque é que as companhias petrolíferas são hoje fundamentais, é porque elas são os garimpeiros, ou seja, elas, porque como não têm reservas, quando querem aumentar a produção, ou vão trabalhar com reservas alheias e não gostam, preferem integrá-las delas próprias, e portanto andam à procura sempre de novas reservas. E portanto, os amarelos cá em baixo, em 2005, os amarelos são as companhias nacionais de petróleo dos países que eram anteriormente que concessionavam o petróleo às companhias. Não sei se estão a ver o que eu estou a dizer. Notem, o azul atual é o azul atual que está ali, que é em 2005, mas podia ser agora. O azul, não sei se estão a ver, aí é um azul muito pequenino. Esse azul é as reservas controladas pelas companhias de petróleo que nós conhecemos. Eles em 70 tinham aquilo tudo, não sei se estão a ver. Portanto, há uma diferença fundamental entre países que são exportadores e empresas que controlam o negócio. Não sei se estão a ver o que eu estou a tentar dizer. Porque estas empresas são uma sombra do que já foram. E hoje sobrevivem com base em duas coisas. Uma, a tecnologia, porque é a tecnologia que lhes permite ir descobrir. Não é descobrir, que eles muitas vezes já sabiam que lá existiam. É ser capaz de explorar de uma maneira economicamente competitiva recursos que estavam ou... Nós vamos ver...
Também são as companhias que operam nos mercados que têm dinheiro para pagar o petróleo.
Claro. Porque essas companhias continuam. E.
Por exemplo, a Shell, a holandesa, está no azul.
É, essa é azul.
A Shell está azul. Todas elas, a Shell, a BP, a Mobil, tudo. Todas as grandes companhias estão naquele bocadinho. Porque já não têm reservas, foi tudo nacionalizado. Todas as reservas das companhias petrolíferas foram nacionalizadas. A primeira em 69. Primeiro, o Irão tentou nacionalizar em 53 e, portanto, houve depois aquele golpe de Estado, tal, tal, tal. Mas a primeira que faz a grande nacionalização é o Gaddafi em 69. E a partir daí é tudo.
Primeiro é a Líbia?
Primeiro é a Líbia, que faz a primeira nacionalização total. E, portanto, foi tudo nacionalizado. E isto é muito engraçado, porque isto aqui é, não se vê nada, mas é em termos de petróleo e gás natural, as companhias estão... Há aqui como é que eu te explicar? Os vermelhos são as companhias nacionais de petróleo. Não se percebe nada a diferença. Os vermelhos são aqueles que se veem melhor. Os que se veem pior são os azuis. Mas estão a ver. O eixo de vertical é petróleo e o eixo horizontal é gás natural. As companhias que estão no canto superior direito são as companhias que são simultaneamente, têm grandes reservas e são muito importantes produtores de gás natural e de petróleo. É a Saudi Aramco, que é da Arábia Saudita, é a NIOC, que é do Irão, é a não sei o quê, que é dos Emirados Árabes Unidos, é a Companhia Petróleo da China, é a da Venezuela, é a do Iraque, é a da Nigéria. Portanto, são tudo companhias nacionais. Se nós procurarmos agora onde é que existem aquelas que são mais clarinhas, que é onde estão a ExxonMobil, onde está a BP, onde está a Shell, onde está a Chevron, onde está a Total, onde está a Conoco, São empresas que têm poucas reservas e muita produção. Ou seja, o seu peso é na produção porque nas reservas são muito pequeninas.
E aquelas encarnadas que estão cá em baixo?
Essas são aquelas, é a Gazprom, é a Sonatrach da Argélia e do Qatar, que sobretudo têm muito gás natural, mas não têm petróleo. Têm pouco petróleo. Porque as que estão em cima têm petróleo e gás natural.
E do lado esquerdo?
Do lado esquerdo são aquelas que têm muita produção, mas não têm poucas reservas. Que são praticamente... É só para vermos a diferença.
A Petrobras é um caso desses?
Em termos de acionistas, as empresas nacionais, quem é, quando diz nacionais...
É o Estado que controla. São companhias do Estado. Isso é que tornou possível a OPEP, porque a OPEP, de início, quando se fundou, todo o petróleo estava concessionado às empresas privadas. Só quando foi tudo nacionalizado é que cada Estado passou a ter uma companhia. E quando o Ministro do Petróleo vai às cimeiras da OPEP, ele diz assim, qual é a cota que me cabe? Chega ao país e dá ordem à companhia nacional, olha, o que você tem a produzir é isto. Quando os americanos entraram no Iraque em 2003, uma das primeiras coisas que quiseram fazer foi arrebentar com a OPEP. Ou seja, dizer assim, vocês passam a produzir não de acordo com o que diz a OPEP, mas de acordo com o vosso interesse em produzir. E para isso teve que fazer o quê? Teve que multiplicar as empresas. Ou seja, a lei do petróleo que os americanos impuseram é uma lei que reparte, diz assim, peço desculpa estar a contar essa história, mas não tenho interesse. A produção que já existe pode ser de uma companhia pública, do Estado. Toda a produção de futura, que é aquilo em que vai permitir ao Iraque manter-se como um grande produtor, é concessionado. Não pode ser concessionado à maneira antiga, porque as pessoas não querem, então vamos passar a fazer uma coisa que essas companhias subcontratam a empresas ocidentais a tecnologia para fazerem a exploração. E pagam um tanto às companhias. Porque a ideia dos americanos quando fazem é dizer assim, não se pode, a China está a crescer, vai completamente mudar por causa daquela a procura, e isto é um momento onde a OPEP tem sempre a maior vantagem em travar a produção. Porque se eu num período de crescimento da procura travar a produção, tem preços magníficos. E o que é que os Estados Unidos quiseram fazer ao... Não estou a dizer que invadissem o Iraque por causa do petróleo. Estou a dizer que uma vez que invadiram, trataram de resolver o problema. Que é, eu vou ter que aumentar a produção no espaço do Médio Oriente, quer eles queiram, quer não queiram. E, portanto, o Iraque era o sítio onde eles iam marcar a diferença. E não marcaram.
Eu não percebi ali a Petrobras, está ali no canto inferior esquerdo, vermelho, porquê?
No campo onde é que está a Petrobras? Ah, a Petrobras tem a Petrobras é vermelha porque a Petrobras tem petróleo, mas não tem gás natural. Porque está a ver, portanto, quando está para baixo, por exemplo, o petróleo é o vertical, não é? O que está para cima do zero, não é? É os que têm muito petróleo. Os que estão para baixo têm pouco petróleo em reservas. Mas portanto, eu acho que esta separação é muito importante, que é a separação entre digamos, os países e as empresas. Porque quando falamos em países produtores, hoje são empresas nacionalizadas. São NOCs. As IOCs têm um trabalhão para sobreviver, coitadinhas. Quer dizer, não tem pena delas, mas pronto, temos que fazer uma homenagem. Eu vou saltar por cima das previsões da BP, que são muito interessantes, mas não vale a pena agora aqui. A BP tem, para 2035, era importante ter em conta, porque até 2035 é muito difícil mudar o mix energético mundial, fazendo diminuir o peso. E o que é que nós estamos a verificar? É a queda brutal do carvão, é o início do declínio do petróleo e é o forte crescimento do gás natural. E em paralelo, das renováveis. Gás natural e renováveis são as coisas que estão a crescer. Eu, se puder, ainda voltamos atrás só para ver os gráficos, não estou a dizer nenhuma outra vez. Pronto, mas... Agora, só queria que vissem uma coisa, que é visitar os três países asiáticos, China, Índia e Japão, para ver onde é que eles se abastecem. A China é diferente, vamos ver. Como é que isto se vê? A China tem do lado esquerdo o petróleo e do lado direito o gás natural. Se verificarmos a China conseguiu uma coisa que nenhum dos outros conseguiu, que é diversificar as suas origens. Isto são dados de 2014. A China diversificou... A China continua a ter uma grande dependência do Golfo Pérsico. Se somarmos a Arábia Saudita, que está aqui, o Oman, o Iraque, o Irão, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, pequeninos, coisas muito pequeninas, somado tudo, é o maior. Mas depois diversificaram em duas direções, Angola e Rússia. Agora, vejam uma coisa que é muito interessante. A China está lá na Ásia, ao lado direito do nosso mapa. Para se abastecerem de petróleo, eles vão ao Golfo Pérsico, têm que vir aqui pelo mar, entram no Golfo Pérsico. Mas depois não podem ir só ao Golfo Pérsico, têm que fazer ir a Angola. Que é uma coisa longíssima da China. E, portanto, a China tem vias de comunicação, tem, digamos assim, vias de comunicação marítima para se abastecer de petróleo extensíssimas, nas quais, quando eles passam ao longo com os navios, só vêem uma marinha, que é a marinha americana. E, portanto, os chineses têm a percepção clara que, se houver uma guerra, os americanos nos cortam o abastecimento, ponto final, parágrafo. Porque notem, não é que isto vá acontecer, mas eu estou a dizer...
A segurança energética deles não existe em caso de conflito com os Estados Unidos.
Era isso? Porque isso é que a gente ajuda a compreender porque é que é a Rota da Seda, porque é que é estas coisas todas em que eles estão a tentar meter-se. Porque, peço desculpa, vou ter que desligar, eu desliguei o telefone, não percebo porque é que está a tocar. Peço desculpa. Mas, estão a ver, a China, vamos lá ver, a China... tem este problema que eu acho que é muito importante, que é uma extensas linhas de comunicação marítima para se abastecer de petróleo, que ela não tem suficiente no seu território e que ela procura ter mais próximo. Uma das coisas onde ela procura ter mais próximo é a Rússia, porque a Rússia, na parte da Sibéria Oriental e na parte do Extremo Oriente, mas sobretudo na Sibéria Oriental, tem muitas reservas de petróleo. Quando chegamos à Rússia, vamos ver. No gás natural é um bocadinho diferente, porque ela importa muito gás natural em vez de ser da Arábia Saudita, do Qatar, mas depois tem três fontes de abastecimento mais próximas, que é a Indonésia, a Malásia e a Austrália, que estão, do ponto de vista das linhas de comunicação marítima, muito mais próximas dela. Portanto, é no petróleo que ela tem os maiores riscos. No gás natural, ela ampara-se porque tem Indonésia, Malásia e Austrália mais ao pé. Agora, se passarmos para a Índia, queria que visse. A Índia está completamente pendurada do Golfo Pérsico. Tem a Arábia Saudita, tem o Iraque, tem o Irão, tem os outros, Adar Middle East, 22, tem quase 50% no Médio Oriente. Ora, a Índia, não sei se estão a ver geograficamente, a Índia está mais bem posicionada que a China, porque está mais próximo do Golfo Pérsico. Tudo bem. A Índia é um triângulo mergulhado no Oceano Índico e, portanto, é uma potência marítima em gestação, porque toda ela está virada para os oceanos. E os chineses percebem que, se a Índia se transformar numa potência marítima aliada aos Estados Unidos, a insegurança chinesa dispara. Porque entre a China e o Golfo Pérsico está a Índia, que é uma estrutura completamente mergulhada no Índico, não é? Portanto, tudo o que seja, por isso é que a China tem uma preocupação enorme em manter a Índia ocupada com o Paquistão. Porque o Paquistão é, digamos, é aquela... O Paquistão é como se fosse a cicatriz que une a Índia, através dos Himalaias, ao resto da Ásia. E, portanto, o Paquistão está ali para concentrar as energias estratégicas da Índia, dificultando, porque ela também não tem muitos meios, que se torne uma grande potência naval marítima. Porque o Paquistão é o principal aliado externo da China. Não temos a noção disso. É o principal, o mais fiel. Está lá para aborrecer a Índia. Pronto, mas estão a ver, a Índia depende imenso, a Índia depende muito do Golfo Pérsico. O Japão, então esse não se fala, porque a Arábia Saudita são 34%, os Emirados 24%, o Qatar 11%, quer dizer, portanto, o Japão está absolutamente pendurado do Golfo Pérsico. Portanto, há aqui duas coisas que são fundamentais, é que o Japão e a Índia dependem... Portanto, isto é importante para a gente racionar sobre... Eu peço desculpa estar a pregar uma grande seca. Não tenho outra maneira senão ter que falar dessas coisas.
Está a fazer o seu papel, nós agradecemos.
Não. Pode prosseguir. Ok. Porque vejam, agora estava a falar da questão do Japão. As pessoas dizem assim, agora os americanos têm o cheio de gás. E então o cheio de gás torna-os muito mais independentes do Médio Oriente. E, portanto, os americanos vão sair do Médio Oriente por causa do cheio de gás. Isso é um completo disparate. Porque se os americanos, o seu poder hoje advém, não é das relações com a Europa, é da importância que eles têm na Ásia e no Pacífico. É aí que reside o poder americano, fundamental. Sobretudo quando a União Soviética implodiu. E, portanto, os russos são um bocado aborrecidos e fazem coisas inconvenientes. Está bem, mas, quer dizer, comparado com a União Soviética, são uma sombra do que já foram, não é? E, portanto, é na Ásia e no Pacífico que os Estados Unidos têm a sua base de poder. E percebe-se perfeitamente que quando a gente diz o Japão... peço desculpa que, de repente... Estava entusiasmadíssima a pegar numa... Os Estados Unidos desempenharam um papel fundamental para todos os países da Ásia Pacífico porque lhes garantiram o acesso ao Golfo Pérsico em segurança durante décadas. Porque eles eram a potência hegemónica dentro do Golfo Pérsico. Embora não sei se não fossem de lá, mas do ponto de vista militar eram eles que contavam. E desse ponto de vista, se eu quero manter uma relação de superioridade, quando eu digo superioridade, estou a dizer de importância na Ásia, eu não posso nunca deixar o Golfo Pérsico. Porque se deixo o Golfo Pérsico a alguém, esse alguém passa a ser fundamental para o Japão, para a Índia e para a China. Não sei se estou a ser claro no que estou a tentar dizer. E, portanto, os americanos, gostam ou não gostam, têm que estar sempre metidos um bocadinho no Golfo Pérsico, por causa da Ásia, não é? Penso eu. Notem, são tudo coisas que posso estar a enganar-me, mas, de qualquer maneira, estou a tentar transmitir o que penso. Nós vamos passar por cima disto tudo e vamos tentar agora entrar na Rússia. A Rússia é muito importante porque a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo e de gás natural do mundo. É o segundo maior produtor, não é? De petróleo e gás natural na Rússia. E qual é que foi a estratégia de Putin quando chega ao poder em 2000? Ele fez, aliás, uma tese de doutoramento ou de mestrado, uma tese qualquer académica, quando ele estava em São Petersburgo, que era explicar: a Rússia só voltará a ser grande se utilizar a renda energética e dos minérios que tem no seu território. Porque é essa renda que vai permitir à Rússia financiar uma coisa que é fundamental para ela, que é o poder. E, portanto, o que é que ele vai fazer, que é muito importante a gente perceber? É que ele vai dizer assim: eu vou tomar controle, vou controlar tudo o que é gás, que já está, é o gás pronto, era uma coisa do Estado, mantém-se. E tudo aquilo que no tempo do Yeltsin tinha sido transferido para os multimilionários, para os oligarcas, é tudo nacionalizado outra vez. Por forma a que o Estado russo controle a renda, ou seja, as receitas menos os custos de extrair petróleo e gás. E com essa renda energética captada pelo orçamento de Estado, o que é que a Rússia fez? Utilizou maciçamente em modernizar o complexo militar industrial. Porque o complexo militar industrial, ou seja, a concessão e o fabrico de armas, é a área onde a Rússia é mais competitiva no mundo. E, portanto, a renda energética da Rússia, com o Putin, foi completamente canalizada para modernizar a grande base que eles receberam da União Soviética, que é o setor mais tecnologicamente mais desenvolvido, que é o setor das armas. E é por isso que eles hoje vão... Todas estas guerras que têm acontecido são fundamentais para os russos treinarem o material mais sofisticado que têm. Demonstrá-lo, não é? E desse ponto de vista, esta questão da renda energética ser captada... Eu tenho sempre aqui um boneco, esperem. Isto é a joia da coroa russa, não é? É o sistema das armas e do espaço, onde eles herdaram da União Soviética a segunda posição no mundo a seguir aos Estados Unidos. Porque os alemães podem fazer BMW, está bem, mas os BMW servem para quê? Para nada, quer dizer, ao passo que os russos com isto, peço desculpa de ser muito reacionário, mas é que os russos com isto chegam ao pé dos Estados e dizem assim: você precisa de armas para fazer o quê? Ah, precisa daqui para o meu vizinho, então tome lá, pronto, eu tenho aqui umas últimas armas. Quem é que você compra? Eu costumo comprar os americanos, vai ver que estas são melhores. Quer ver, olha, na guerra tal que tivemos muito mais efeito, deitámos abaixo não sei quantos aviões americanos, tal. Depende de armas. Portanto, isto é uma coisa que o Putin diz: isto é a nossa última esperança de nos mantermos como uma potência com capacidade de atuação mundial, este complexo militar industrial. E, portanto, todas... Agora, vejam aquilo que nós agora vamos ver a seguir, que é o seguinte, que é, eles têm um grande problema, que é o seguinte. Eu agora passo por cima disto, não vale a pena estarmos... Já voltamos à Europa, porque eu queria que vocês vejam. Vamos ver o seguinte. Isto é a distribuição, não se vê muito bem, a distribuição dos jazigos na Rússia. Quanto mais, vocês não veem, quanto mais cinza, isto são as zonas de jazigos de petróleo. Quanto mais cinzento estão, são as zonas que abasteceram a Rússia até agora e que estão a atingir o seu pico de produção. São os cinzentos, não sei se estão a ver.
Sim, isso tudo.
Os que estão a clarinho são as zonas onde existem enormes acumulações de reserva, mas que estão por explorar. E essas zonas mais clarinhas estão todas estão todos na Sibéria Oriental e no Extremo Oriente e no Ártico. Portanto, eles, se quiserem manter-se como grandes produtores de petróleo e de gás, daqui a 20 anos têm que ir para os clarinhos. Porque, como vamos ver num outro gráfico a seguir, a produção dos cinzentos está a declinar com uma rapidez enorme. Agora, eles têm um dilema, que é, se a renda energética até agora, originada pelos cinzentos, era utilizada para o complexo militar industrial, se eu agora tenho que pegar uma parte da minha renda energética e gastá-la a desenvolver os clarinhos, o que é que me vai acontecer ao meu complexo militar industrial? Não sei se estou a ver o que eu estou a tentar dizer. Isto é um problema gravíssimo, que é, porque eles depois dizem assim, pensam assim, como é que eu vou resolver isso? O mais simples é meter os chineses na equação. Dizer assim, os chineses estão ali em baixo, não é? Os chineses, coitadinhos, não têm petróleo, de jeito, quer dizer, em quantidade. E, portanto, a coisa mais prática que eu tenho é pôr os chineses a pagar o desenvolvimento dos clarinhos, que é o que eles estão a tentar fazer, com os pipelines e os gasodutos que começam na Sibéria Oriental e vão até à China. Agora, isso tem um problema muito complicado do ponto de vista dos russos. É que os russos, na minha opinião, não têm qualquer confiança nos chineses. E os russos sabem uma coisa, é que se os chineses que estão ali embaixo decidirem fazer um piquenique durante um fim de semana à Sibéria Oriental com alguns milhões de chineses, encontram no conjunto de toda a Sibéria Oriental e do Extremo Oriente 6 milhões de russos. 6 milhões de russos não é nada, não é?
Sim, é uma concentração de população e um vazio.
Claro. E, portanto, é uma concentração de população de vazio territorial rico em matérias-primas, que a China não tem, mas sem pessoas. Portanto, imaginemos que eles vão fazer um piquenique com 6 milhões de pessoas e se distribuem para o território. O que é que fazem os russos?
E não têm chineses étnicos do outro lado da fronteira também?
Também têm, mas estes podem... Têm outros que, não sendo chineses, são orientais, do lado de lá. Mas se eles puserem 6 milhões de chineses num grande... Portanto, com a coisa logística para fazer um piquenique, o que é que fazem os russos? Não podem usar armas nucleares, que é aquilo que os russos confiam sempre. Eu tenho armas nucleares, aquelas armas nucleares que agora o Presidente Trump... Porque uma das coisas que fazem os russos é desenvolver de novo armas nucleares de alcance intermédio para pôr tudo na fronteira da China. E, portanto, o Presidente Trump diz, eles estão a desenvolver. Ah, claro que estão. Só que já não é para a Europa. É para a fronteira do lado de lá. Mas o que é que eles vão fazer perante um piquenique de 6 milhões de pessoas? Não vão lançar armas nucleares? Não sei se estão a ver o que eu estou a tentar dizer. Portanto, a Rússia tem aqui um problema grande, que é que a grande alternativa que os russos aqui tinham era uma parceria com o Japão. Isso resolvia-lhes os problemas todos. Porque o Japão deixava de ir ao Médio Oriente e punha-se a importar tudo ali mesmo ao pé. O problema que temos aí é que no final da Segunda Guerra Mundial, como todos sabem, os russos, na última hora, decidiram nós também queremos ir molhar os pés na derrota do Japão. Pronto, e conquistaram as Corilhas do Norte. Umas ilhas. E, portanto, é o problema das Corilhas do Norte e do Sul que divide o Japão. Não sei se bem o Japão aparece ali ao lado direito, não é? E, portanto, no dia em que houver uma pacificação entre o Japão e a Rússia, o mundo da Ásia muda por completo, muda muito, que é uma coisa que deixaria os chineses muito preocupados. Porque os chineses estão no maior das calmas, dizem assim, os russos precisam de nós, os japoneses estão zangados com os russos, pá. Os americanos estão muito longe, pá. O que é que nos vai acontecer de mal? Nada, portanto vamos fazer as coisas todas. Estão contentes. Pronto, isto era só uma brincadeira. Depois, vamos ver o gás...
Qual é a importância estratégica dessas tais ilhas?
Hã?
Porquê que o problema das ilhas não se resolve?
O problema das ilhas...
Não é uma questão de prestígio?
O problema das ilhas não se resolve em grande parte por uma questão de prestígio que existia muito claramente do ponto de vista da União Soviética. Eu costumo ligar, não se pode ligar isto e nunca se pode ligar isto ao pé de alguém da Europa, não é? Eu sempre disse, no dia em que eles se assegurarem da Crimeia podem fazer negociar as ilhas, porque a Crimeia, ou seja, imaginamos que eles cediam as ilhas aos japoneses, imediatamente a Crimeia também queria ser independente, e portanto o grande pavor que têm os russos é iniciar um processo de concessões territoriais que atinjam a textura da Rússia, que é uma textura onde os russos misturam com outras, ou com sítios que desejam a independência deles, normalmente é isso que acontece, muçulmanos, não é? Mas neste caso não é só. E portanto, e porque o Japão reivindica ilhas à China. E portanto, o que é que acontece? Há aqui uma negociação que podia ser perfeitamente feita se fosse dizer, bom, há aqui um problema de soberania que vamos passar por cima. E vamos dizer, essas ilhas desenvolvem-se todas em conjunto numa grande organização russo-japonesa. Pronto. Até agora, e o Putin e o Abe são dos mais disponíveis para conversar um com o outro. Aliás, eles não se encontram mais porque não podem. Mas estão a ver, há aqui um problema real, que é os russos, neste caso do petróleo, dependem daquelas coisas que estão mais para ali e para o Ártico. Agora vamos ver o gás natural. O gás natural, voltamos a ter, em vez de ser cinzento, temos vermelho. O vermelho escuro é os sítios onde até agora se abastecia a Rússia e exportava gás natural. Depois, os clarinhos, que se vêem pior aqui, é no Ártico e na Sibéria Oriental. Não sei se estão a ver o que eu estou a tentar dizer. E é tão grande a necessidade dos russos conseguirem encontrar uma forma de financiamento que não seja só chinês, que gostava que vissem... só para verem uma coisa aqui que é muito importante, que é isto. Que é... isto é um gráfico que dá desde 2000 até 2005, até 2050. O 2050 já é fora do coisa.
Isso.
O cinzento corresponde às atuais regiões energéticas da Rússia que explicam a produção atual. Se virem os cinzentos, a partir de 2010, 2015, a queda de produção é uma coisa brutal, não sei se estão a ver. E para manterem a produção ao nível do topo cinzento, tem que entrar em produção todos os outros que estão ao lado direito. Não sei se estão a ver. Porque se eles não fazem isso, chegam a 2050 e são uma sombra do que são hoje em termos de produção de petróleo. Só que para fazer tudo aquilo que está a vermelho entrar em produção, tem que ser desenvolvido. Quer dizer, tem que se investir muito para e tirá-los de lá. E, portanto, o grande problema que eles têm é saber quem é que nos vai ajudar a financiar isto, porque senão ficamos sem renda.
Eles têm tecnologia.
Tem.
Eles não têm o quê? Eles têm dinheiro, só?
Eles não, ou seja, o que eu diria, há coisas daqui que eles têm dificuldade tecnológica. Por exemplo, tudo o que é mais ao norte, no Ártico, eles têm alguma dificuldade. Porque uma coisa é fazer, como os americanos fazem, que é fazer deep offshore em oceano líquido. A outra coisa é fazer deep offshore no gelo. Quer dizer, em regiões muito geladas, que ainda por cima as pessoas apanham muito frio. Pronto, é horrível. E, portanto, eu estava só a tentar dizer que uma das coisas que eu achei mais interessante e que não fui eu que descobri, porque foram lá numa aula que me chamaram a atenção, que é uma coisa muito gira, que é o seguinte, que é a Arábia Saudita fez uma parceria com a Rússia para explorar, para cofinanciar o maior projeto até agora existente russo de pegar em gás natural do Ártico e exportá-lo por navio, porque tradicionalmente a Rússia exporta sempre tudo, petróleo e gás, por gasoduto ou por pipeline. Esta é a primeira vez que a Rússia vai utilizar o mar para... A Arábia Saudita não tinha interesse nenhum em ir financiar uma coisa que fosse com gasodutos que viessem todos para a Europa por terra, não é? Portanto, a primeira coisa que os russos... A primeira grande experiência que os russos vão fazer de ser um exportador de gás natural liquefeito vai ser paga em parte com os sauditas. E porquê? Porque os sauditas, em termos de gás natural, dentro do Golfo Pérsico, são um ator fraco, porque os atores fortes são o Irão e o Qatar. Não sei se estão a ver. E notem, isto é muito importante porque nós não estaríamos à espera que os sauditas, além de terem aquele problema que agora têm por causa daquele senhor que desapareceu no consulado, nunca nos passaria pela ideia que iam financiar um projeto destes para obterem uma parte do gás natural tirado do Ártico e serem eles a comercializá-lo no mundo por via marítima. Portanto, a gente percebe com isto, os russos têm uma estratégia global, ou seja, e agora pode dizer porque é que o problema todos têm, que isto se teve para ser muito diferente. Quando, no fim do tempo do Yeltsin, o Yeltsin diz porque é que não hão de vir para cá os americanos e os oligarcas. É claro que ele não pode dizer que os oligarcas, uma parte deles são todos judeus e que, portanto, a rede judaica era muito favorável. Bom, não interessa. Não interessa isso, mas fixemos uma coisa que é muito interessante e muito engraçada de perceber. Os soviéticos perseguiram muitas vezes os judeus, mas quando tiveram que desenvolver o complexo militar industrial e ir para o espaço, no tempo do Khrushchev, eles perceberam uma coisa, é que se eu não tenho os cientistas judeus a trabalhar para o complexo militar industrial, eu não vou a lado nenhum. Porque quem sabe matemática, quem sabe física e quem são os melhores cientistas são os judeus. E, portanto, os judeus passaram a estar envolvidos. E quando acabou a União Soviética, dezenas de milhares de cientistas judeus saíram do complexo militar russo e foram para Israel. Daí que o presidente Putin esteja sempre a telefonar para Israel. Não é por causa disso, mas é como se estivesse lá uma espécie de banlieue.
Uma sucursal.
Uma sucursal. Pronto, mas eu estava só a chamar a atenção, porque vamos ver a seguir. Agora, eu falei muito, vocês estão a ver, isto é uma grande seca, porque fala-se de muitas coisas. Eu só tentei explicar até agora, primeiro, que o petróleo e o gás estão muito mal distribuídos e que o carvão está muito bem distribuído, só que o carvão é o mais poluente. Segundo lugar, que a Ásia é de todos os países, tirando a Europa, mas eu não falei aqui da Europa, a Ásia, China, Índia e Japão são muito dependentes das importações e estão muito dependentes do Golfo Pérsico. E depois agora o que eu estava a tentar dizer é que os russos querem intervir em tudo isto, mas têm um problema central, que é aquilo que eu tentei dizer, é que para desenvolver as novas reservas de petróleo e gás natural precisam gastar um monte de dinheiro. E esse monte de dinheiro, se vier da renda energética, não vai para o complexo militar industrial. E é no complexo militar industrial que eles marcam a presença. Se vocês virem, quando se fala da Síria, a única coisa que a gente fala de jeito, você não sabe o que é que se passa na Síria, mas sabe que os russos venderam ou não venderam o S-300 para a Síria. E depois dizem, e então não foram vender o S-400 aos turcos? Porque toda a gente, não sei se estou a ver o que eu estou a tentar dizer, porque a única coisa que os russos produzem é ou é energia ou são armas.
Produzem qual é o peso das armas no
PIB? Não sei. Nas exportações, quer dizer, vamos lá ver, em exportações industriais deve ser para 80%. Em exportações industriais. Eles são os exportadores da agricultura muito mais do que foram de antigamente e depois são exportadores de energia. E também de níquel e coisas assim, não é? Mas estava só a tentar chamar a atenção que os russos são um grande ator ainda, mas têm esse problema. Que é o que está por explorar está ou na Sibéria Oriental ou no Ártico. Mais longe e mais frio.
E mais caro.
E agora, vamos só passar para... O Médio Oriente é muito engraçado. Isto é o Golfo Pérsico. Dá a ideia que houve ali um urso que passou e deixou muitas pegadas, porque cada uma daquelas coisas é um grande jazigo de petróleo e de gás natural. Portanto, houve um animal que passou por ali e deixou um monte de pegadas. Portanto, à volta do Golfo Pérsico existe uma enorme concentração de grandes jazigos de petróleo e de gás natural. Eles aqui não se percebem muito bem porque eles escolheram os dois, não é? As duas coisas. Depois, lá em cima, no Cáspio, também há, mas não se compara, não é? Com o, que há à volta do Golfo Pérsico. Portanto, percebamos uma coisa que é fundamental. Há duas baleias famintas de peixe e isto é o sítio onde há mais peixe no mundo concentrado, que é o Golfo Pérsico. Não sei se estou a sentar.
E no Ocidente, qual é que é a estação de serviço, considero para utilizar a sua expressão, qual é que é a estação de serviço do Ocidente?
Vamos lá ver, os Estados Unidos dependiam muito, dependiam bastante do Médio Oriente. Quando eu digo bastante, era uma coisa que é 20% para os americanos, pronto. Hoje já não dependem, já não precisam. A Europa passou, vamos lá ver, a Europa teve primeiro uma grande descoberta que foi o Mar do Norte. O Mar do Norte permitiu durante duas décadas, década de 70, década de 80 e um bocadinho depois, que não houvesse problema de abastecimento energético à Europa que a tornasse dependente muito dos russos, dos soviéticos e depois agora dos russos, não é? Mas naquela altura dos soviéticos. Não é? Portanto, o gás natural do Reino Unido, da Holanda e da Noruega ajudaram, só que aquilo que acontece na Rússia, que é o declínio de produção, está a acontecer também no Mar do Norte. E, portanto, o que é que acontece hoje? A Europa está mais dependente da Rússia, exatamente porque a sua folga, porque é extraordinário, porque a Holanda é da NATO, a Noruega é da NATO e o Reino Unido é da NATO. Portanto, tínhamos ali uma bacia de petróleo e de gás natural da NATO, que abastecia a Europa. E a outra parte não era dali, vinha do norte da África para os países do sul. Portanto, a Argélia, a Líbia, um bocadinho também o Egito. Hoje, a Europa abastece por um lado os russos, depois um bocado ainda grande no Mar do Norte, só que com menos importância, abastece da África, muito no petróleo e muito menos no gás natural, e abastece também ainda, mas não é muito grande, a dependência do Golfo Pérsico. A Europa já não depende tanto do Golfo Pérsico como dependia, não é?
Não vem petróleo da Venezuela, dos Estados Unidos, da América?
Vem pouco. Vem de Angola, sim. Da África vem. Da África, sim. Vem. Da África do Norte e da África subsaariana. Quer dizer, ou seja, vêm coisas também da Venezuela, mas a Venezuela é sobretudo uma estação de serviço dos Estados Unidos, não é? Quer dizer, o Golfo Pérsico é a estação de serviço do mundo e é a estação de serviço regional da Ásia, não é? Do mundo, porque todos eles vão buscar em maior ou menor quantidade. Agora, o que eu gostava de ver convosco, e é o boneco a seguir que eu tentei pôr aí, que é uma grande confusão, mas pronto, a gente vai tentar ver a confusão, que é nós o sítio que é a estação de serviço do mundo é como se nós estivéssemos todos a atravessar os Estados Unidos de repente, numa autoestrada formidável e fôssemos abastecer numa zona formidável onde estavam todos os Estados Unidos a abastecer-se. E quando chegamos lá, o que se passa lá é uma luta de morte entre gangues. E os gangues que estão lá nessa estação de serviço pegam fogo a tudo. Tipo, uma pessoa ter uma luta de gangues no meio de um sítio onde há uma estação de serviço de petróleo é uma coisa péssima. Portanto, o Médio Oriente é hoje um sítio, sempre foi, mas hoje é um sítio onde há uma batalha campal entre várias fontes, várias forças. E o que eu estava a tentar aqui chamar a atenção é, infelizmente, eu ontem tentei pôr isto um bocadinho melhor, mas não consegui. Isto é muito aborrecido estar aqui a dizer. Vamos lá ver. Eu tentei separar a Rússia. A Rússia está aqui. A Rússia tem relações muito fortes com o Irão e começa a ter muito boas relações com a Turquia. Mas Irão e Turquia não são árabes. São não árabes. São turcos e persas. Portanto, a Rússia tem uma relação privilegiada com dois grandes atores regionais que não são árabes. Depois, nós temos cá embaixo os árabes. Os árabes os muçulmanos podem-se dividir pelas cores do verde. O Irão e a Turquia são não árabes, mas o Irão é xiita e a Turquia é sunita. Portanto, os russos dão-se bem com um grande país não árabe, xiita, que é o Irão, e começam a tentar ter uma boa relação com um país não árabe, que é a Turquia, que é sunita. Então, os árabes sunitas estão todos cá para baixo. E o que é que está a acontecer? Nós temos árabes, vamos lá ver, como é que eu, quer dizer, só para a gente ver como isto muda tudo. Nós temos a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um grande ator que depende muito da sua proteção, da relação que tem com os Estados Unidos. Muito bem. O que é que ela tem vindo a constituir? Ela tem vindo a constituir uma coligação. Essa coligação tem o Egito ao lado esquerdo, desde que está lá o Marshal Sisi, ou seja, a Arábia Saudita ajudou a tirar de lá as Irmandades Muçulmanas, porque os sauditas detestam a Irmandade Muçulmana, porque a Irmandade Muçulmana tanto pode ser republicana como monárquica e acusa-os todos de ser um monte de heréticos.
O nacionalismo panárabe, não é?
Sim. E, portanto, a Arábia Saudita paga uma parte do Egito e ajuda o Marshal Sisi. Depois, para o outro lado, tem uma forte aliança com os Emirados Árabes Unidos. O Bahrein está protegido pela Arábia Saudita, não é? Portanto, o Egito, a Arábia Saudita e os Emirados constituem um alinhamento de forças que eu chamaria uma coligação árabe-sunita, porque são todos redondos, os árabes são redondos, os não-árabes são retangulares, peço desculpa da assim, e os verdes escuros são... E o que é que acontece? Onde é que, se nós olharmos depois para os do meio, que são o Iraque e a Síria, o Iraque e a Síria têm uma característica, é que a sua descrição colorida mistura sunitas e xiitas, porque se virem, quer a Síria, quer o Iraque, tem uma parte que é clarinha, verde clarinha, e uma parte que é verde escura. Portanto, o que caracteriza o Iraque e a Síria é serem misturas de sunitas e de xiitas. E o Líbano, a mesma coisa. O que é que o Irão fez? O Irão decidiu criar um império, não acredito em nada do que eu estou a dizer, mas se tiverem paciência, ouçam só um bocadinho. O Irão não está a criar um império persa, o Irão está a criar um império xiita, que é controlar a facção xiita do Líbano, da Síria e do Iraque, e a partir daí tentar controlar os respectivos países. Agora, vejam que a Síria e o Iraque são países destruídos, são países, como é que dizer, em guerra civil, e portanto o Irão está a criar um império xiita que é caríssimo de sustentar, porque tudo aquilo tem que ser pago. Ou seja, todas as milícias xiitas que trabalham por conta do Irão nos vários territórios são pagas, não é? Portanto, o Irão gasta uma... Não sei se estão a ver a diferença. A Arábia Saudita tem um conjunto de aliados que são Estados, não é? Podem ser bons, podem ser maus.
São Estados prósperos e em ordem.
O Irão tem um império feito de países em guerra civil, nos quais eles apoiam a facção xiita, o setor xiita, que nos casos é maioritário, como no caso do Iraque, noutros casos é minoritário, como é o caso da Síria, que para eles até é muito mais difícil de gerir. Agora, dantes nós estávamos habituados a que os problemas do Médio Oriente se centrassem no lado esquerdo, que é Israel, Palestina e Jordânia, que é Israel e a sua vizinhança. Essa tensão existe à mesma, só que neste momento é duplicada por uma outra tensão, que é a tensão que opõe o Irão à Arábia Saudita e aos... Estes de baixo, mas sobretudo a Arábia Saudita e os Emiratos, pá, são adversários do Irão. Duplamente, porque são persas e eles são árabes, porque são sunitas e eles são xiitas. E desse ponto de vista, vejam uma coisa, o Irão é duplamente minoritário no Médio Oriente. É minoritário porque são persas num oceano de árabes e é xiita num oceano de sunitas. E, portanto, como é que a República Islâmica do Irão tentou resolver esse problema? É dizer, vamos ser os maiores inimigos de Israel. Porque se formos os maiores inimigos de Israel, aborrecemos os sunitas. Porque todo o mundo sunita vai dizer, ora, isto são pessoas que são corajosas, que se mandam contra Israel. E, portanto, vão tirar... Não sei se estou a tentar... Como é que é dizer?
Ou seja, está a lutar uma guerra de prestígio no mundo muçulmano.
Absolutamente. Nota, isto é a minha interpretação, não estou a dizer que seja verdade, estou a dizer, se não for verdade tem graça, mas dizer, pronto, pode não ser verdade, não é? Porque o Irão tem que fazer isso e, portanto, o Império Xiita é construído com muito dinheiro e a propaganda no mundo muçulmano é centrada na oposição a Israel. Porque eles não podem aparecer no mundo muçulmano a defender o xiísmo frontalmente. Porque então os sunitas cortavam-nos a cabeça. Como cortaram durante a história, muitas vezes, não é? E, portanto, eles têm que aparecer no mundo sunita com uma coisa que seja consensual.
Campeões da Casa Muçulmana.
Da casa, sim, ou da frente anti-Israel, não é? E, portanto, o que estava a tentar dizer é que os Estados Unidos... Os Estados Unidos...
Nesta geografia não pôs o Afeganistão?
Não, é porque eu pus só o Médio Oriente. Porque, se, notem, porque se eu passar...
Influência persa e irradia para o
Oriente. Sim. Mas eu aqui pus, portanto, o Irão, ou seja, o Irão também tem uma o Irão também tem influência no Afeganistão na parte que fala persa, por exemplo. Sem dúvida. Mas eu aqui, como quis entrar na parte que tem muito petróleo e gás natural, limitei-me a esta coisa. Não, mas vejam uma coisa. A Arábia Saudita, ao lado direito, tem um grande aliado potencial, que é o Paquistão. Aliás, por várias vezes, tem sido contar com ele. Porque é sunita, tem a bomba atómica, os sauditas ajudaram a apagar a bomba atómica do Paquistão, os chineses ajudaram a dar a tecnologia, e, portanto, houve um casamento extraordinário entre a Arábia Saudita, o Paquistão e a China, que correspondeu, em grande parte, numa parte, à fase em que estavam todos a lutar contra a União Soviética. Nomeadamente no tempo do Afeganistão, portanto, a lutar contra o... Portanto, a apoiar todos os muajahedins contra o exército russo. Soviético. Pronto, mas isto aqui, ou seja, estava só a tentar dizer o seguinte, quer dizer, isto, como estão a ver, é um inferno. Só para ver, no dia 1 de outubro, o secretário de Estado americano, o Marco Pompeo, ao lado da Assembleia Geral das Nações Unidas, garantiu uma sala, podia ser a sala 1 como esta, e numa mesa como esta reuniu os ministros dos negócios estrangeiros do Egito, da Jordânia, do Egito, da Arábia Saudita, do Bahrein, dos Emirados Árabes Unidos e do Qatar. E disse-lhes assim, como vocês sabem, como nós temos conversado muito, sobretudo os do Golfo Pérsico, nós precisamos de uma defesa coletiva contra o Irão. E a melhor coisa que temos a fazer é juntar os nossos trapinhos, vocês juntam os vossos trapinhos entre vocês, agradecia que não se começassem todos à fatada como vocês cá estar com a Arábia Saudita, civilizem-se um bocadinho, a gente ajuda-vos a montar uma coisa de jeito para poderem fazer com que aqui dentro do território do Médio Oriente haja alguém ou uma entidade para a qual o Irão olhe e diga assim, bom, os meus vizinhos estão-se a organizar. Ora, muito bem, dia 1 de outubro. A meio de outubro, de repente, descobre-se que um jornalista saudita tinha ido, por uma razão misteriosa, para o consulado na Turquia e tinha desaparecido. Imediatamente veio o Erdogan, que não tinha sido chamado para esta coisa, os turcos, e disseram assim, cautela, os sauditas estão a fazer maldades ali no consulado. Bom. E depois toda a gente à procura e chegaram à conclusão que o homem desapareceu, foi cortado aos bocadinhos. Pronto. Não se sabe se foi cortado, se não foi, mas pronto, é uma grande confusão. Portanto, 15 dias depois do Pompeu ter anunciado isto, a Arábia Saudita ficou sob o foco de toda a atenção. Antes de ontem, o rei da Jordânia foi a Ankara, reuniu-se com a Turquia, reuniu-se com o Qatar e disse, e tinha a Síria presente e disse assim, estes são os meus novos amigos. Portanto, de repente, a Jordânia, que estava pensada para a tal coisa de segurança coletiva, salta. O Qatar salta. Portanto, em uma semana...
Relacionado com isso, a questão da competição entre a Arábia Saudita e o Qatar, por exemplo, no Norte de África, no financiamento dos países da Primavera Árabe.
Não, é a gente...
isso na equação para...
Sim, não, a gente... Vejam... Eu tinha até uns bonecos naquela altura que era para explicar o Qatar. O Qatar é muito importante porque o Qatar, do ponto de vista religioso, é sunita, mas não é só sunita. Dentro do sunismo tem um alinhamento ideológico igualzinho ao da Arábia Saudita. São todos wahhabitas. Só que o Qatar, nós no DPP dizíamos, nós temos que arranjar a maneira de que o Portugal convide a Sheikha do Qatar. Uma das Sheikha, que é, portanto, não é uma, é a mais respeitada das mulheres do Sheikh. Pronto. Porquê? Porque essa senhora decidiu transformar o Qatar num sítio onde há boas universidades americanas para a saúde e para a ciência. E, portanto, porque é uma senhora moderna, aberta, e tal, 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 tal. Lá deve ter convencido o Sheik. E, portanto, a gente tinha um enorme gosto com a Sheikha do Qatar. E o que é que o Qatar fez? O Qatar, por uma razão que eu não sei muito bem explicar, mas que são lutas da Casa Real Saudita com a Casa Real dos Thani, que é a Casa Real do Qatar, dá muito tempo. Tem problemas de fronteiras com eles e problemas históricos. Detestam-se. Notem, são ambos sunitas, são ambos wahhabitas e detestam-se. E o que é que fez o Qatar? Como toda a gente estava zangada com a Irmandade Muçulmana, disse aos perseguidos da Irmandade Muçulmana, venham para cá. Venham para cá que a gente não vos faz mal. E, portanto, o Qatar passou a ter as maiores exportações de gás natural, a principal base dos Estados Unidos, do Comando Central Americano para o Golfo Pérsico, a Al Jazeera para comunicar e uma reserva imensa, uma reserva muito grande de clérigos da Irmandade Muçulmana lá. É claro que uma coisa tão pequenina transformou-se num ator muito importante. E uma das primeiras coisas que eles decidiram é vamos para o norte da África.
Meteram-se no Egito
a apoiar, mas sobretudo meteram-se na Líbia. Ou seja, decidiram, fizeram uma, quer dizer, porque eles a partir de certa altura começaram a ter uma espécie de legião estrangeira que era os, não era os Irmandade Muçulmana, era os jihadistas com base no Qatar. E, portanto, eles começaram, eu lembro de ver as caras que tinham vindo do Qatar e que desembarcaram todos na Líbia. E desembarcaram na Líbia para pôr o Gaddafi a andar. E, portanto, o Qatar ganhou uma projeção nas revoltas árabes. E a última coisa nessa altura que eu vi foi quando o Qatar decide pegar numa parte desse e dizer assim, agora vão todos para a Síria. E começaram a campanha na Síria contra o Assad.
Sim, e o financiamento dos orçamentos de Estado, dos regimes simpáticos.
Sim. Não, o Qatar atualmente, notem, o Qatar atualmente financia, além de financiar... Para mim, eu tenho um grande respeito pela Casa Real, a Hashemita, que é a Casa Real da Jordânia, porque já foi uma grande Casa Real. Os jordanos, coitadinhos, estão ali e têm, quer dizer, não têm petróleo, pá. Têm um monte de palestinianos lá dentro, não é? Agora têm um conjunto de refugiados sírios. Isso é muito engraçado, porque o rei Hussein, o antigo, todos os casamentos do rei Hussein foram com mulheres anglo-saxónicas, que consumiam todos de Paris, não é? Portanto, Chanel. O filho, que é um homem muito menos vertebrado, com quem é que se foi casar? Com uma palestiniana não aristocrata, para tentar dizer assim, vou tentar sossegar os palestinianos. É claro que não sossegou com isso nenhuma. É claro que a mulher hoje também vai a Paris, e também compra Chanel e tal, mas quer dizer, é um rei fraco. Quer dizer, comparado com o pai. Porque o pai, quer dizer, era um rei cruel. Portanto, não era cruel, mas era quando se aborreciam. Não. Mas eu estava a dizer, o que é que aconteceu? Alguém deve ter dito à Jordânia, pá, quem é que lhe paga o petróleo? É pá, neste momento ninguém me paga o petróleo, depois a gente paga o Qatar. Portanto, o Qatar está ali mesmo em frente da Jordânia para fazer uma ligação direta. Mas como o Qatar tem uma grande relação com a Turquia, porque são os dois últimos redutos que apoiam a Irmandade Muçulmana, hoje, porque cá para baixo a Irmandade Muçulmana já não risca em coisa nenhuma.
O Egito ainda é forte.
Não, ainda é forte, mas quer dizer, quando levanta a cabeça, cortam a cabeça aos respectivos, não é? Portanto, o Marshal Sisi é assim que trata do problema da Irmandade Muçulmana. Quer dizer, aliás, notem, no Médio Oriente tudo se trata desta maneira. É um pouco como os Borgias, quer dizer, a forma mais sofisticada de fazer é envenenar. Mas a forma mais, se for preciso, corta-se aos bocadinhos. Portanto, não... Eu estava a dizer, isto é intratável, não sei se estão a ver o que eu estou a tentar explicar.
Uma coisa importante que está a dizer é que não se pode reduzir, como antigamente, os problemas do Médio Oriente à questão de Israel.
Ah, não, não. Não, não pode, porque, quer dizer... Não, porque, vejam, imaginemos que o Irão queria constituir um império persa. O Shah tinha ambições desse tipo. Mas o Shah era paciente, primeiro vão-me transformar numa grande potência militar. E depois, quando tiver uma grande potência militar, eu arranjo, e com o dinheiro do petróleo, eu arranjo amigos, pá. Estes não, estes estão a criar um império xiita. um império a partir de uma leitura da religião muçulmana, não é? E isso é uma coisa que eu estou só a chamar a atenção, que eu acho que é uma coisa frágil. Enquanto que os... Claro que, vejam, atualmente arranjaram uma atrapalhada monumental à Arábia Saudita, e a Arábia Saudita é o centro daquele alinhamento americano, não sei se estão a ver. O alinhamento americano começa no Egito, acaba nos Emiratos, atravessa toda a Arábia Saudita.
Por que a Arábia Saudita se foi meter no Iémen?
A Arábia Saudita foi-se meter no Iémen porque há duas razões históricas. Em primeiro lugar, a Arábia Saudita nunca quis a unificação dos dois Iémenes, porque a unificação dos dois Iémenes tem mais população do que tem a Arábia Saudita. Portanto, porque a Arábia Saudita é um grande deserto cheio de petróleo, com muito poucas pessoas e com imensos camelos. Pessoas e camelos, pronto. Mas não, quer dizer, mas poucas pessoas. E, portanto, a Arábia Saudita sempre se opôs à ideia de um Iémen unificado, entre Iémen do Sul e Iémen do Norte. A partir do momento em que o Iémen do Norte, com quem ela tinha construído uma relação, digamos, de coexistência, foi atacado pela minoria Houthi, que é uma minoria que se diz que tem alguma coisa de proximidade com os xiitas e que por isso as pessoas pensam que foi financiada pelo Irão, os sauditas ficaram muito irritados e consideraram que aquilo era um problema que se podia resolver sem dificuldade. Não é o facto. Não tem sido o facto. Mas pronto, isto era só... portanto, que eu agora ia só passar uma última... Queria só passar uma última coisa sobre a União Europeia. A União Europeia, há uma coisa que eu não pus aí, que é dizer assim, a União Europeia não é uma entidade, é um somatório de Estados. Não se pode dizer isto porque isto é uma coisa horrível. Mas cada Estado, dos principais Estados da União Europeia, tem um mix energético distinto do outro. E eu vou dar dois... Quer dizer, eu não trouxe, não vos dei e não divulguei, não dei muita importância a estas coisas, porque isto são coisas que eu fiz de 2012. Mas que se percebe a diferença. Isto é lá em cima, ao lado esquerdo é a Alemanha, do lado direito é a França e do lado baixo é a Itália. Tudo o que é muito escuro, cá em baixo é carvão. Isto é um mix energético que cada país consome em 2012. O que é cinzento escuro é carvão. O que é azul é petróleo. O que é verde é gás natural. O que é amarelinho é nuclear e o que é renováveis é aquele vermelho lá em cima. Portanto, a gente olha para a Alemanha e percebe que a Alemanha tem ainda tem uma grande dependência do carvão, porque se olharmos para a França ou para a Itália, o carvão já desapareceu. Portanto, a Alemanha tem um peso ainda grande de carvão. Depois tem um peso de petróleo, que se manteve relativamente estável, o gás natural subiu um bocadinho, o nuclear chegou a crescer, mas depois estabilizou, e o que tem crescido ultimamente é as renováveis. Mas notem, em 2012, as renováveis eram aquilo. No país que tem as renováveis como a peça central da sua política energética. É claro que aquilo que está ali a vermelho vai crescer mais. A partir do momento em que eles decidem acabar com o nuclear, que é o que está imediatamente abaixo, naturalmente que o que está abaixo não vai crescer e, portanto, vai ser cada vez mais pequenino na proporção.
Tem grande crescimento em França.
É a base da França. Mas eu não sei se estão a ver aqui a diferença. Se olharem para a Alemanha e se olharem para a França, vêm duas coisas completamente diferentes. A França sempre mantém as renováveis por causa das barragens, coisa que os alemães não têm, porque os alemães é muito plano e, portanto, não têm rios para terem cascate. E, portanto, o que cresceu na França é o nuclear. O carvão desapareceu, o petróleo tem vindo a diminuir um bocadinho, o gás natural aumentou um bocadinho, mas o nuclear é que é chave. Se passarmos para a Itália é petróleo e gás natural a dar com pau. Não sei se estão a ver. É claro que isto é a partir de até 2012, e por isso é que eu não trouxe, notem, por isso é que eu não tive tempo de andar à procura de uma coisa mais atual. E, naturalmente, as renováveis em qualquer dos países estão a crescer. Mas tenham a noção de onde é que elas estão, em termos de dimensão.
Ou seja, petróleo ou nuclear? Continua a ser o retrato.
É. E, embora o petróleo, vejam que o petróleo está ligeiramente a diminuir. E que o gás natural percebe-se, que, sobretudo na Itália, não é? Que é o verde. Que é um crescimento grande do gás natural. E em todos eles há um crescimento um bocadinho... porque a embalagem que estava a ser dada é fogo ao gás natural. E, de repente, na Alemanha isso foi cortado, não é? Foi cortado por uma razão muito simples. Na maneira dos alemães aplicarem, o que é que os alemães dizem assim? Notem, as renováveis só servem para produzir eletricidade, não servem para o transporte, para o transporte continua a ser tudo a petróleo, não é? E, portanto, na eletricidade, os alemães disseram assim, sempre que houver excesso de renováveis em relação ao consumo, as renováveis têm prioridade em relação ao gás natural. E, portanto, as renováveis passaram a entrar sempre em detrimento do gás natural. E o que é que isso levou? Levou a que as centrais de ciclo combinado a gás natural, que eram as mais modernas que a Alemanha tiveram, fecharam e mantiveram-se a funcionar quem? As que trabalham a carvão. Portanto, a Alemanha hoje, não se pode dizer isto também, porque isto é uma coisa horrível, a Alemanha hoje emite mais CO2 por causa do carvão do que emitia antes. Porque aquilo que era o gás natural foi... Não sei se estão a ver o que eu estou a tentar dizer. Porque como os renováveis tinham sempre prioridade para entrar no acesso à rede...
Mataram o gás natural?
Mataram o gás natural. E mataram de tal ponto que a Siemens, que tinha-se preparado para fazer turbinas a gás, que é uma coisa complicada, porque quem faz turbinas a gás é quem tem aeronáutica e faz motores a jato, não é? É a Rolls-Royce no Reino Unido, é a França com a General Electric disfarçada de francesa e é, no caso dos Estados Unidos, a General Electric e a outra muito importante que produz, Pratt & Whitney, que produz o... mas sobretudo é a General Electric. Portanto, a Siemens, que tinha feito um enorme esforço para entrar sem ter aeronáutica nas turbinas a gás, neste momento o que foi comprar foi uma empresa no País Basco, que é a Gamesa, que faz turbinas para a energia eólica, não é? E também praticamente fechou a produção de turbinas a gás. Portanto, ok, é claro que os chineses já limparam uma grande parte do mercado alemão de equipamentos para a energia eólica, porque é uma coisa simples de fazer. Agora, isso não interessa. Agora, só queria que... Isto aqui é horrível de se ver, porque então aqui ainda se vê menos. O que, que eu tentei chamar a atenção é o seguinte. O que é que este gráfico nos diz? Diz, os países são todos... Não veem nada, mas peço desculpa, mas tem aqui naquela coisinha que eu distribuí. Os países estão alinhados na coluna da esquerda.
Sempre sem ideia.
O número de, não é? E depois na horizontal está a distribuição para cada país do que é que ele consome. Se ele consome petróleo, se consome gás, se consome energia nuclear, se consome renováveis, não é? E portanto, aqui percebe, portanto, não sei se estão a ver.
Sim, percebe-se que não há aparência nenhuma. A ideia é essa, não é?
Ou seja, que há uma grande variedade. E o que eu tentei aqui dizer é o seguinte: é que se nós considerássemos. Que é a outra que eu tenho aqui, espera, que é, eu aqui tentei dizer assim, a partir da seguinte ideia, vamos lá escolher quais é que são os países que têm mais gás natural, mais nuclear e mais renováveis. Mais gás natural, mais nuclear e mais gás renovável. E disse, estes são os países que, apesar de tudo, têm um mix mais sustentável. Renováveis, nuclear e gás natural. São os da direita. Os países que têm maior peso de carvão, petróleo e gás natural, porque eu meti o gás natural nas duas coisas, são os países da esquerda, são os países que estão mais dependentes dos fósseis. E, portanto, do lado direito, do lado esquerdo, que são os países com mais dependência, que eu chamo os países menos sustentáveis, temos que ver, porque eu não consigo aqui praticamente ver nada, tem que ver pelo... Portanto, aí está, isto é Grécia. Eu acho que isto é Grécia. É a Itália, é a Holanda, é Portugal e é o Reino Unido.
Onde?
Do lado esquerdo. Do lado esquerdo é os mais sujos.
Os vermelhos?
Sim, os que são mais escuros. São aqueles que, notem, são aqueles que têm um mix onde eu tenho petróleo, carvão, petróleo, gás natural, como principais. Todos juntos constituem a maioria, não é? Não quer dizer que Portugal não tenha já renováveis, que já tem. Mas... O peso ainda é dos sujos. Porque do lado dos limpos, o que é que eu tenho? Tenho a França. Ah, porque a França está do lado dos limpos. A França está do lado dos limpos. Isto é a Látvia. Eu não pus muitos pequeninos, porque os pequeninos, tanto se dá que sejam virtuosos ou não, porque pesam muito pouco. São a Hungria, são a Suécia, a Finlândia e a Suécia. Portanto, é a Finlândia e a Suécia, é os húngaros e são a Látvia, que são os bálticos, e é a França. São os mais limpos.
Isso é por causa das barragens ou da energia nuclear?
Não, isso depende.
Da França.
Vamos lá ver. Porque eu fiz um maldrabiço que foi dizer assim: o gás natural entra para as duas partes. Porque é o mais limpo dos combustíveis fósseis, e desse ponto de vista, o gás natural tanto pode entrar para os dois lados. E portanto, o que eu tentei dizer foi assim: a França tem, por exemplo, tem uma grande coisa azul, não é? Se virem a França, tem uma grande coisa azul. Essa grande coisa azul é o nuclear, não é? Vem um traço azul. Depois, do lado direito do nuclear, tem uma coisa verde pequenina, que são as renováveis. E do lado esquerdo do nuclear, tem uma coisa também relativamente pequena, que é o gás natural. Portanto, a França está estruturada em torno do azul. Agora, se virmos...
Este gráfico não tem os nomes dos países.
Tem os nomes do lado esquerdo.
Mas
é que
tem os nomes?
Estão aqui. São estas abreviaturas. Por isso é que as abreviaturas são um bocadinho aborrecidas, porque algumas eu não sei quais... Quer dizer, não... Por exemplo, tenho aqui o EL, acho que isto é a Grécia, mas quer dizer, não... Que é, mas agora, por exemplo, querem ver, por exemplo, a Suécia. A Suécia é a penúltima. Não é? Não, é assim. Vejam uma coisa, a Suécia é a penúltima. Vejam como a Suécia é limpa. A Suécia é a segunda a partir de baixo. A partir de baixo, a Suécia tem muitas renováveis, tem muitas barragens, tem nuclear e praticamente não usa o gás natural, só usa o petróleo. Mas é limpa. Por este critério, porque tem muitas renováveis e tem nuclear, que são mais que 50% do seu mix, não sei se está a ver. Quando passa aquela seta, é que passa metade, 50%, mais ou menos. Mas tem outros, por exemplo, a Finlândia, que está por cima da Suécia, também tem nuclear, também tem renováveis e já tem um bocadinho de gás natural. Está a ver? O gás natural é o azul clarinho. Depois, porque a Finlândia é a terceira a contar de baixo. Ou seja, suecos, finlandeses e um dos bálticos são limpíssimos. A França é muito limpa. Não, eu só chamei a atenção disto porque... Acho que é interessante, e agora vão ver uma coisa aqui que é muito importante, que é ver a ascensão. Isto é uma coisa que...
O seu gráfico anterior, se permite, há outra coisa que vos mostra. É que os únicos países limpos são os que têm energia nuclear, de acordo com o seu critério.
Sim. Não, porque as renováveis... Notem uma coisa. As renováveis...
Há aí dois ou três países sem energia nuclear que contam como limpos, mas é Chipre, Lituânia e não sei mais o quê. Portanto, países, como são exemplos.
Pois.
Pela dimensão.
Nota, o que eu tentei dizer foi que, em termos de emissão de CO2, goste ou não se goste do nuclear, ele não emite CO2. Não estou a dizer que seja uma opção para nós, estou a dizer que, do ponto de vista de limpeza, o nuclear tem que ser contabilizado aqui. As renováveis também. E o gás natural, porque é o menos sujo do que nós designamos por combustíveis fósseis, porque é o que tem mais hidrogênio, não é? E, portanto, o que eu estava a tentar dizer é que, por uma razão, quer dizer... Arranjar uma política comum foi arranjada dizendo assim, a prioridade é às renováveis. Porquê? Porque tirando a França, uma série de países, ouçam, a Suécia abandonou o nuclear, a Alemanha abandonou o nuclear e, portanto, a que permanece fiel ao nuclear é a França, não é? E o Reino Unido também tem um bocadinho. Aliás, vejam...
Eu acho que este gráfico deve estar já muito atualizado.
Não está, não, que isto é de 2000 e tenho aqui isso, onde é que eu tenho? Espera aí, ai meu Deus. Isto é uma coisa de 2015 ou 2016. Vale a pena ver a Alemanha, porque a Alemanha, ouço, a Alemanha há de estar aqui DE, só que eu não vejo... Se virem DE, vejam, a Alemanha é, vamos contar um número, portanto, quando começa, espera aí... Olha, então... Ouçam, deixem-me só ver. Isto, começando aqui, que estão a ver, deste, a Alemanha é 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, a Alemanha está aqui. Este é o 1, este é o 2, este é o 3, este é o 4 e este é o 5 que é a Alemanha. Hã? A Alemanha tem ainda um peso enorme de carvão e de petróleo. Porque o que ela tem é gás natural, este bocadinho de gás natural, um bocadinho de nuclear que foi fechado e uma coisa minúscula, ou seja, de renováveis. Quando eu digo minúscula, notem, eu vou já passar a seguir, ou seja, se virmos o crescimento em termos de... É renováveis. Não, isto é a produção de eletricidade. Porque, notem, as renováveis só contam para a produção de eletricidade. Se virmos aqui este gráfico, que não está aí nesses sítios, só temos duas coisas a subir imenso na produção de eletricidade, que são as que não se veem, que tem muito, que são estas. Ouçam, isto que está aqui, é o eólico. Isto que está aqui, é o solar. Portanto, não há dúvida nenhuma que a União Europeia tem vindo a fazer um investimento enorme nas renováveis, como se vê pelo crescimento na produção de eletricidade, que é para onde as renováveis servem, porque as renováveis para os transportes não servem para nada. A não ser que se utilize gás natural nos autocarros, mas pronto, ainda cá ainda é uma coisa muito pequena. Portanto, o que eu estava a tentar dizer, voltar para trás, é que a Alemanha tem um programa centrado nas renováveis para resolver uma situação que é esta. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto, acho que estou aqui, acho que não estou a ser aldrabão. Pois. Portanto, ela tem aqui gás natural, tem nuclear que parou e tem renováveis que estão a crescer. As renováveis podem ainda crescer mais um bocado, mas o petróleo e o carvão são muito grandes. Não sei se estão a ver o que eu estou a tentar dizer. Porque a Alemanha é um país industrial muito velho. É do tempo do carvão, quer dizer, aliás, vê-se, ou seja, pronto, é um país muito antigo, pá. Portanto, está cheio de carvão. Pronto, isto era só para chamar a atenção de que há uma política, que é a política europeia, é a política alemã, que é uma aposta centrada nas renováveis, às quais eles começam a introduzir uma segunda coisa que é muito interessante, que é o hidrogênio. Para duas coisas, uma é as baterias para...
Ou seja, o que está a dizer é a política alternativa aos combustíveis fósseis, sem nuclear. É isso que está a dizer, não é verdade?
O que eu estou a dizer é... O que eu estou a dizer é o seguinte, é... Sem gás natural...
Quando diz política alemã, o que é que quer dizer com isso?
A política alemã é uma política que diz assim, as renováveis são o eixo sobre o qual nós vamos construir a limpeza da Alemanha. Mas a limpeza da Alemanha tem um enorme peso de carvão e de petróleo. O petróleo não é usado já na eletricidade, mas é usado nos automóveis. Todo o transporte na Alemanha é feito a partir de petróleo. Quer dizer, e, portanto, como toda a atenção é centrada na eletricidade, os alemães já têm 50% de produção das energias renováveis. Mas em termos de mix energético global, por causa dos transportes, continuam a ter aquela coisa. Por isso é que os alemães agora querem todos o automóvel elétrico. Porque o automóvel elétrico para eles é fundamental para tentar reduzir o consumo de petróleo, não é? E, portanto, percebe-se que os alemães têm uma estratégia que é centrada nas renováveis e nos carros elétricos. Pronto. Tudo bem. Mas estão ainda longe.
Ou seja, acha que a França teria interesse em ter uma estratégia diferente, é isso?
Não, porque eu acho que a França tem há muito tempo uma estratégia que é eletrificar tudo e nuclearizar a eletricidade. Portanto, a França percebe perfeitamente que o automóvel tem que ser elétrico. Só não se pôs mais cedo a fazer isso porque também não... Pronto, as suas empresas não se meteram muito nisso, quer dizer... Mas a França rapidamente percebe perfeitamente que é o elétrico. Porque uma parte da produção de eletricidade dela é relativamente barata, não tem quaisquer problemas de segurança, que é o nuclear. Segurança? Eu estou a dizer, a França, acho que está bem. Nota, eu não estou a dizer que a gente copia a França. Estou só a dizer é que nós aqui na Europa é o que se quiser. Porque nós aqui podemos escolher modelos, não é? Podemos escolher, olha, nós queremos ser como a não sei quem. Pronto. Temos variedade de escolhas, quer dizer, porque são todos diferentes uns dos outros. Agora, o que eu estava só a chamar a atenção é que os velhos países industriais, por causa do Reino Unido também, não sei onde é que o Reino Unido está aqui, têm sempre um bocadinho mais de carvão. Mas não há dúvida, se a gente olhar, notem, não há dúvida nenhuma quando...
Já agora, podemos então ver o Reino Unido?
Sim, sim, o Reino Unido é uma grande porcaria. Não é uma grande porcaria, faz uma... Quer dizer, é um país que tem... Que é pouco, quer dizer, é pouco verde, mas é um campeão da verdura. Digamos, a elite inglesa assumiu a ideia de que tem que se transformar num país verde. Está assumido. Com um bocadinho de nuclear, mas com muitas renováveis. Renováveis no mar, no ar, em qualquer lado, quer dizer, pronto.
Não tem ainda qualquer reflexo?
Não, não tem, porque não sei se está a ver, é que eu não consigo ver, porque eu cada vez... Porque estão a ver, o Reino Unido é carvão, o Reino Unido é o que está cá em baixo, pronto. Tem... Onde é que eu consigo pôr aqui? Este escuro aqui é carvão, até aqui. Aqui é petróleo. E depois é um monte de gás natural até aqui. E depois é um bocadinho nuclear, um bocadinho de renováveis. Portanto, o Reino Unido é completamente combustíveis fósseis na nossa maneira de pensar, não é? Completamente. E, portanto, tem um nuclear que está a tentar manter a todo o custo e umas renováveis. Quando dizem assim, o Reino Unido vai aumentar a produção das renováveis para o dobro. Também, mas o dobro é uma coisa que fica aqui. Nota, eu não estou... Vamos ver. Porque isto era a passagem... Nota, isto era a passagem para... Isto era a passagem para a parte que eu não tinha desenvolvido, que tentei aqui desenvolver, mas que não queria amassar-vos, que era dizer assim, bom, a gente tem que pensar que... Nós não vamos pensar no que é para Portugal, porque Portugal tem uma solução muito, muito bem feita, que é, se tirarmos o petróleo para os transportes, nós na eletricidade já estamos relativamente bem, porque temos gás natural e renováveis. E pronto, e isso é uma coisa civilizada. Podemos ter um bocadinho mais de renováveis. Apagamos o resto de carvão que temos e temos um bocadinho mais de renováveis. Tudo bem. E temos, o grande problema para nós é o petróleo que se consome nos transportes. Esse é que é mais difícil de resolver. Pronto, estou a dizer, nós não temos grande problema e nós somos um país muito inteligente. Quando percebemos que há uma coisa que toda a gente está a fazer ou que deve fazer, a gente faz. Pronto. Até lá não fazemos coisa nenhuma, mas quando percebemos que há qualquer coisa, a gente faz e faz rápido. É o caso. Agora, se pensarmos no... O que eu estava a tentar é, se pensarmos num mundo, nós temos que mudar o paradigma energético pensando que o mundo não é constituído por países desenvolvidos, só é constituído por países que estão a industrializar, a urbanizar, a motorizar, etc. E, portanto, nós temos que encontrar uma solução para o futuro que assegure o crescimento e a eficiência desses países, que seja segura do ponto de vista do abastecimento e que seja sustentável do ponto de vista do seu impacto climático. Portanto, nós andamos à procura é de uma coisa que seja... tenha esta característica, que é, de um lado, portanto, o que eu aqui tentei dizer foi, há um objetivo de crescimento económico que as soluções devem garantir. Há uma coisa de segurança energética que elas têm que garantir. E há uma coisa de sustentabilidade. E este triângulo permite dizer assim, quando a gente olha para este triângulo, percebe perfeitamente que o sítio ideal para estar é no meio. Porque no meio é que eu estou equidistante do crescimento, da segurança e da sustentabilidade. Porque em qualquer dos outros sítios que eu esteja, eu tenho sempre mais de uma coisa e menos de outra. E, portanto, o que eu tentei aqui ilustrar é dizer assim, eu posso ter uma estratégia centrada ao longo do crescimento, por exemplo. Desculpem estar a pegar, portanto, eu queria só... Ah, pronto. Este lado do triângulo é um lado entre... de segurança energética e crescimento económico. Eu aqui junto, por exemplo, o shale gás está aqui, porque o shale gás é gás. Agora, do ponto de vista de segurança, vai introduzir uma nova fonte de produção que me reduz a dependência de outros sítios de importação. Portanto, o shale gás, a utilização de carvão para produzir gás e a partir do gás alimentar centrais elétricas é também uma via, não é?
Portanto, o que está ali também é que a centralidade ambiental é muito cara, por isso é que é inimiga do crescimento económico.
Exatamente. Quer dizer, ela, coitadinha, não é inimiga. O que é muito difícil é arranjar sustentação para as duas coisas. Não, porque vejam, imaginem o que é a China e a Índia alimentadas a eletricidade produzida por renováveis. Quer dizer, são 2 bilhões e meio de pessoas, umas concentradas nas cidades e outras dispersas pelo campo, alimentadas por renováveis. É o que eu dizia há bocado, quer dizer... Tenho dificuldade em ver que isso seja muito seguro. Seguro, não, como é que... Porque isto lê-se com muita facilidade. A gente diz assim, este lado do triângulo é o lado que poderia assegurar o crescimento e a segurança. Mas este lado do triângulo é o lado mais distante da sustentabilidade. Mais distante da sustentabilidade. Portanto, se eu explorasse este lado do triângulo, eu tinha crescimento económico porque tinha... Pronto, tinha gás natural, tinha cheio de gás, tinha carvão não sei o quê, tinha um monte de coisas e mais seguros em termos de abastecimento. Mas se eu quiser ir por aqui, eu estou a afastar-me da sustentabilidade. O que eu estava a tentar dizer é que se eu me concentrar entre a sustentabilidade e a segurança, eu tenho soluções que são boas para a segurança e para a sustentabilidade, mas que eu acho que são incompatíveis com o crescimento do mundo. Que é este lado verde, que é um lado, porque se eu tiver renováveis, eu tenho segurança energética, porque quer dizer, os renováveis são do sol, do vento, quer dizer, ninguém me vai roubar vento.
Quer dizer, no fundo, as renováveis, por enquanto, estão associadas a uma economia estática, não a uma economia dinâmica de crescimento, não é?
Sim.
Em que a produção quer dizer, está associada à satisfação de uma necessidade.
Quer dizer,
são mais flexíveis.
Quer dizer, eu aqui tentei, vamos lá ver, eu aqui depois, isto é a base de partida, nós fizemos isto ainda no tempo do DPP, o DPP foi extinto em 2011, portanto isto foi uma coisa que a gente fez em 2010, não é? Que era para olhar e dizer assim, meus caros amigos, onde é que a gente está metido, não é? E portanto, deste lado que temos aqui, temos eletricidade eólica, energia solar térmica e fotovoltaica, temos o automóvel com motorizações híbridas, temos o TGV, porque o TGV anda muito depressa como um avião e gasta menos, não gasta combustível como um avião, e portanto o TGV faz parte desta solução, e tem os biocombustíveis de segunda geração, que também me servem. Agora, depois de tentarmos dizer assim, não, mas a gente pode ter uma outra coisa, que é tentarmos combinar, é porque este não se vê nada por causa de ser cinzento. O que eu tentei aqui neste... Mas vocês têm... Eu já não pus isto.
É dizer, sim, isto vai ser distribuído, portanto.
Sim, vá.
A cores, que é para poder imprimir a cores.
O que eu aqui tentei dizer é que nós podemos partir dos... Por exemplo, eu tentei aqui mostrar o exemplo de partir das renováveis e caminhar para o centro. Porque o centro é o nosso objetivo, não é?
É um cafezinho, professor?
Não. O centro, notem, o centro é o graal, é o... É aquilo onde toda a gente quer chegar, quer dizer, que é o sítio onde eu estou equidistante de qualquer dos três vértices, não é? Tem que cima. E, portanto, eu ia tentar dar um exemplo de uma coisa que é o verde que se aproxima mais do centro, pegando numa coisa horrível, que eu também não tenho aí, que é estas empresas que estão cá embaixo. Que todas nós, eu vou dar alguns exemplos que não se vê ali todos, porque eu tenho que se pôr mais pequenino, que eu não sei pôr mais pequenino aqui. Hã? Ah. Não, porque vocês vão ver todas as pessoas, todas as empresas horríveis que gostam do hidrogênio. Temos a Toyota, a Hyundai, a Honda, a Daimler, e a BMW e a Audi. Portanto, ou são empresas alemãs, ou são empresas japonesas ou coreanas, que são de automóveis. E depois temos mais quem? A Kawasaki, que é das motos, pronto, pode juntar a este grupo. E depois quem é que a gente tem? Tem a Total, tem a Shell, tem a Statoil norueguesa, que são empresas de petróleo. E depois temos empresas químicas, temos a Air Liquide, temos a Linde, E o que é que eles vêm dizer assim? Eles vêm dizer basicamente o seguinte: formaram um consórcio e dizem assim, estamos o mais possível, quer dizer, isto é um enorme cinismo, mas é muito giro, estamos o mais possível de acordo com os objetivos de Paris. Notem, estas pessoas ou fazem automóveis ou vendem petróleo, e como os automóveis ainda andam a petróleo, fazem parte todas do mundo anterior. E o que é que eles vêm dizer? Eles vêm dizer o seguinte, os objetivos de Paris são objetivos muito, muito bons, só que as tecnologias que hoje existem disponíveis e que estão no mercado não servem para os alcançar. São objetivos demasiado ambiciosos para poderem ser satisfeitos com as tecnologias que existem, nomeadamente se o nuclear for abandonado. Eles não dizem isto, mas é como se fosse. E, portanto, o que é que nós temos que arranjar? Temos que arranjar, até vir a fusão nuclear, um intermédio. E esse intermédio, para mim, nós, é o hidrogênio. E depois eles começam a explorar o hidrogênio para várias coisas, porque o hidrogênio pode ser obtido, eu lembro, como já sou também muito antigo, como estas, quando a CUF quis fazer adubos azotados, tinha que ir buscar, arranjar hidrogênio e arranjar azoto, já não me estou a lembrar. E o primeiro sítio que arranjou para obter hidrogênio era muito simples, nos anos 50, era ir à barragem de Castelo do Bode e dizer assim, Castelo do Bode produz eletricidade a mais para Lisboa em certas alturas do ano. Nessas alturas em que eles fornecem eletricidade a mais para Lisboa, nós vamos construir aqui uma bateria para fazer, como é que se chama, aquela coisa de tirar o hidrogênio da água, sim, é essa coisa, pronto. E, portanto, em Alfarrabo, ainda existe um museu, as instalações nas quais, quando Castelo do Bode não estava a explorar para Lisboa, exportava para lá e eles, durante esses dias, tiravam o hidrogênio da água. E depois o hidrogênio ia para a fábrica de adubos azotados. Quando, de repente, veio a possibilidade de tirar hidrogênio do petróleo, nas refinarias, mudou tudo. E, portanto, passou de Alfarrabo, para a União Fabril do Azoto, que é ali ao pé do Barreiro, não é? Com base no fuel. E, portanto, nós percebemos que o hidrogênio se pode tirar da água de uma maneira ou se pode tirar dos combustíveis fósseis de outra. E, portanto, o que eles aqui vêm dizer é que o hidrogênio pode ser tirado, o hidrogênio, e depois tem uma coisa, pronto, tem aqui uma... Dizem assim, basicamente o hidrogênio é um carrier, ou seja, ele não é uma fonte primária de energia. A fonte primária é sempre o petróleo, o gás, os renováveis, o nuclear. Ele é uma forma secundária de energia que pode ser armazenada, porque o hidrogênio pode ser armazenado e transportado de um lado para o outro. E, portanto, o que eles vêm dizer é que nós podemos ter células de combustível são uma coisa que eu...
Deixa lá a parte técnica, que ninguém percebe nada do que está a dizer. Fique-se nas considerações gerais que a gente está em condições de acompanhar.
Sim,
está bem?
Pronto, ok. Onde é que isto está a funcionar muito bem com as células de combustível? Na Califórnia, em grande parte trazido por uma equipa que trabalhou para a NASA para responder ao seguinte problema. Quando nós estivermos a colonizar Marte, onde é que vamos buscar a eletricidade para viver? A NASA tem essa preocupação, que é uma preocupação que, à luz de nós, é uma coisa de loucos. Quer dizer, como é que eu vou resolver o problema da eletricidade quando estiver a colonizar Marte ou quiser ter gente em Marte? E mandaram uns centros de investigação que chegaram à conclusão que podiam fazer, portanto, produzir eletricidade com hidrogênio, porque o hidrogênio é o combustível usado nos foguetões. E, portanto, como os foguetões levam uma parte do hidrogênio, uma parte da cápsula também pode levar hidrogênio, como é que é dizer, condicionado, pronto. E então, o que é que eles desenvolveram? Desenvolveram uma coisa que produz, recebe o hidrogênio, depois passa por uma membrana que separa o hidrogênio do oxigênio, e o que resulta é a produção de eletricidade e água, que são duas coisas que são precisas em Marte. Portanto, eles pegam no hidrogênio que levam da Terra, têm uma célula de combustível que lhes faz duas coisas maravilhosas. A célula de combustível, o hidrogênio passa por aquela, passa por esse, por essa membrana, combina-se com umas coisas para gerar eletricidade. Isto é facílimo de fazer para um engenheiro, eu não sei explicar bem. O que eu sei é que sai dali a eletricidade e água, que são as coisas mais preciosas para terem Marte. Eletricidade para funcionar e água, pronto. E esses, depois, quando vieram para à maneira americana, quando acabaram de trabalhar para a NASA, constituíram uma empresa. E essa empresa o que faz hoje é coisas para alimentar a Amazon, a Google, etc., tudo com base no hidrogênio, com base no gás natural. Ou com base no hidrogênio produzido a partir das renováveis. E, portanto, a outra coisa são os automóveis movidos a hidrogênio, que é aquele exemplo que eu já vos dei, que é um exemplo nosso, que é porque há duas maneiras de trabalhar o automóvel elétrico, ou é com baterias, ou é com células de combustível e hidrogênio. A Salvador Caetano tem uma empresa que faz os autocarros, que é a Caetano Bus. E a Caetano Bus, a partir do próximo ano, vai exportar para a Europa os primeiros autocarros movidos a hidrogênio e a células de combustível com a tecnologia da Toyota, que é a parceira do Salvador Caetano. E, portanto, não é uma coisa que seja, ou seja, que seja do fim do mundo. Quer dizer, para o próximo ano já vai haver autocarros.
Os veículos comerciais era possível fazer-se uma substituição para uma solução mais interessante a prazo do que os
carros, é isso? Sim, porque eu acho que, vamos lá ver, um autocarro é uma coisa, outra coisa é renovar uma frota de automóveis das famílias, não é?
É mais fácil.
Hã? É mais fácil. Portanto, eu não sei muito bem, ou seja, se quisermos esclarecer, não há nada comigo conversar com os da Salvador Caetano, quer dizer, e perceber, porque eles depois explicam não aquilo que eles sabem, mas o que a Toyota lhes ensinou, não é? Portanto, a gente aprende o que é que a Toyota pensa. Esta ideia do hidrogênio parece-me muito boa, mas agora, só queria mesmo para terminar, é dizer assim, há aqui um problema muito interessante, que é, nós estamos a desenvolver o ciberespaço, a internet. Estamos a ficar completamente pendurados de uma única rede mundial que é altamente vulnerável a ataques por hackers ou por quem quiser. E, portanto, uma das coisas interessantes é que as coisas mais vulneráveis ao ataque por hackers era se conseguimos pôr um bocadinho mais pequenino. Que é para ver aquela... Muito obrigado. As coisas mais vulneráveis a ataques por hackers são os serviços financeiros, as bolsas, que é uma coisa importante para o mundo, bolsas. A seguir é as centrais elétricas e as redes elétricas. Porque as redes elétricas tradicionais, porque nós construímos redes nacionais, todas ligadas no seu conjunto, para abastecer o país. E, portanto, se eu faço um ataque a uma rede dessas, eu paro um país. Notem, é como eu costumo dizer, a época das armas de destruição maciça é uma época do passado, porque eu hoje posso paralisar países sem matar uma única pessoa. Basta que ataque a rede, que é a internet. Para tudo. E nota, ainda não havia internet nenhuma, e já quando os americanos tiveram que combater os sérvios a propósito do Kosovo nos Balcãs, os americanos fizeram uma coisa que ninguém ligou nenhuma, é que a certa altura, antes de fazerem o ataque com os aviões, espalharam uma coisa que eram as bombas de carbono, que é bombas de pó de carbono. Pó de carbono. E fizeram uma distribuição de pó de carbono maciço sobre todas as linhas elétricas da Sérvia. Pararam o funcionamento da eletricidade de Sérvia. Ou seja, naquela altura, coitadinho, ninguém se tinha lembrado ainda da internet, mas os americanos já tinham uma coisa, que eram umas bombas muito pequeninas de pó de carbono, distribuíram aquilo tudo maciçamente. Primeiro tiraram, ou seja, paralisaram a Sérvia, não sei se estou a ver o que eu estou a tentar dizer, sem matar uma única pessoa. E depois a seguir, psst.
continuando.
Pronto, o que eu estava a continuar é que, primeiro, os serviços financeiros é o mais vulnerável. Segundo, são a energia e o poder, o power. Depois são as telecomunicações, depois é a saúde e depois é uma outra coisa que é a tecnologia de informação. Mas o que nós estamos a ver é que entre o sistema financeiro, a eletricidade, as telecomunicações e a saúde, temos uma grande parte da nossa vida. E são as coisas mais vulneráveis aos ataques, aos ciberataques. E, portanto, eu não posso continuar a viver de redes elétricas nacionais, porque as redes elétricas nacionais, tudo o que é uma rede nacional, é fácil...
É vulnerável.
É vulnerável, portanto, eu tenho que descer para um nível mais baixo. E provavelmente eu tenho que descer para coisas mais... E por isso eu posso dizer, mas isso é muito bom para as renováveis. Mas o problema que as renováveis têm é que têm três características. São pouco densas, são intermitentes e não são armazenáveis. E estas três coisas tornam-nos muito difíceis...
Então, se não pode ser para as renováveis, para onde é que pode ser?
Posso descer para o hidrogênio.
Ok.
Sr. Professor, muito obrigado pela sua interessantíssima exposição. Pronto, acho que foi uma reunião muito, muito estimulante esta e realmente só lhe posso agradecer em nome de todos os colegas da Comissão de Negócios Estrangeiros da sua o que nos trouxe. Perguntava aos colegas, gostariam de aproveitar a presença do professor Félix Ribeiro e colocar as questões que vos parecerem.
Isto foi uma grande seca.
Não foi nada, não diga nada, não foi nada, uma seca. Não sabe, não tem ideia das secas a que nós estamos habituados. Senhores deputados, alguma questão ao Sr. Professor Félix Ribeiro?
Todas as que quiserem, porque...
Não sendo o caso, só dizer que os dispositivos vão ser distribuídos a cores, cada um poderá imprimir se assim entender, e agradecer então ao Sr. Félix Ribeiro. Muito obrigado por ter vindo à nossa comissão, prestou um grande serviço. Agora, leva aqui, não é uma dessas membranas que separa o hidrogênio, mas é um...
Uma pequena
lembrança da sua passagem pela Comissão. Senhores deputados, só 5 minutos de pausa para fumar um cigarro e depois vamos entrar na segunda parte da nossa...